Diretamente da nossa casa.
Nessa quarentena, as nossas casas que se tornaram várias sedes diferentes, fragmentadas dos estúdios faraônicos de rádio e podcast.
Eu sou o único que tá no estúdio mesmo?
Sim, você foi pro
Verdade,
estúdio
amigão.
sozinho, tá aí. Só você e o Michael de máscara e face shields.
Tá
Ai,
Letícia
queria
de
um face
folga.
shield, ó, gente. Queria comprar, mas é tão caro.
Está começando mais um Dá em Nada.
Dá em nada.
Dá em nada.
Dá em nada. Dá em nada. Dá em nada. Dá em nada.
A gente tentou gravar outra vez, não deu certo por conta de problemas técnicos. E agora a gente tá aqui no meio do olho do furacão, do vazamento, do vídeo da reunião ministerial. A gente não sabe o que é que vai dar nisso. Se o Bolsonaro vai cair, se o Bolsonaro vai aumentar a popularidade dele, ninguém sabe de nada. A gente só sabe que a gente vai falar sobre uma coisa muito mais importante.
Não, mas o pior, só mantendo assim um pouquinho nessa questão do Bolsonaro ainda, porque ainda teve o agravante de que as bolsominions, Lady Gaga e Ariana Grande resolveram lançar o clipe no mesmo dia pra fazer uma cortina de fumaça pro Bolsonaro. E todas as homossexuais estão comentando apenas sobre esse clipe e não estão movimentando a internet, como sempre fazem, pra mandar um fora Bolsonaro pros TTs, né, gente? Porque a gente sabe que são os TTs que organiza o mundo real. Então a gente tem que jogar um fora Bolsonaro nos TTs toda vida que tem um escândalo.
Não, mas eu vi lá na live lá do vazamento o pessoal divulgando o single da Lady Gaga.
Eu
no meio do chat.
As gays não têm limite.
E a gente tá aqui com o Alan Hatz. Oi, Alan Hatz.
E aí, na dicas?
Porque a gente vai falar de cinema, que é uma coisa
Amo.
Que tem tudo a ver com o que tá acontecendo, né? Porque cinema fala de política, cinema fala de amor, e cinema é uma coisa que a gente tem recorrido muito, apesar de não poder ir pro cinema, nessa quarentena, né? A gente
e cinema é entretenimento, né? Acima de tudo.
E arte. E a gente tem recorrido ao cinema em muitos momentos dessa quarentena pra se emocionar e viver também, né? Viver uma história que não seja lavar a batata palha, lavar
e
o saco
gente...
de batata palha.
Eu acho que mais do que nunca, os filmes, os livros, enfim, a arte de forma geral, ela ajuda a gente a lidar, né, com essas situações, porque é a única forma que a gente tem de vivenciar outras experiências, né, pra além da realidade mesmo, enfim. Eu sempre que me perguntam filmes ou indicações de alguma coisa, inclusive no podcast que eu gravei, eu sempre falo sobre outras coisas que não seja quarentena ou filmes de pandemia, porque eu acho que a gente pode se valer do cinema também como recurso, não de fuga da realidade, mas de oportunidade de viver outras situações, né, através da arte.
Aí tu deu palestra.
Militei.
Deu palestra, viu? Não, mas é até interessante pra essa relação do cinema com a quarentena agora, porque a gente pode pensar também, a gente não deixa de pensar também em como vai ser a experiência do cinema pós-quarentena, né? Que tipo de filmes vão ser produzidos, se realmente durante esse período de isolamento social o cinema realmente está parado, ou se existem cabeças pensantes que estão se mobilizando e produzindo de formas diferentes, né, de formas alternativas, e a gente vai ver esses resultados a posteriori, ou então
sim,
talvez
sabe o que é que eu
até durante
pensado?
A quarentena.
Não só em relação aos filmes, mas às séries também. Será que as séries que estão vigentes agora, os filmes também, vão abordar o tema do coronavírus de formas não só assim meio dramáticas, mas como comédias? Tipo, eu fiquei imaginando Grace and Frankie, que é uma comédia sobre mulheres da terceira idade que estão vivendo a vida, mas também se deparando com a morte, mas de uma forma mais leve. Será que eles vão abordar o tema do coronavírus na série? Eu acho que seria genial se eles fizessem isso, mas eu acho que teriam que regravar alguma coisa.
Pois é, eu acho isso bem interessante. Inclusive, a própria autora de Amor de Mãe, né, que é a novela da Globo que foi interrompida por causa do coronavírus, né, teve as gravações interrompidas, já declarou que quando as gravações voltarem, quando a novela voltar ao ar, ela tem toda a intenção de incluir o coronavírus nos plots da novela. Inclusive, deixou sugerido de que as personagens talvez peguem coronavírus e venham a falecer por causa disso.
E não, e é muito engraçado porque, tipo, eu tenho assistido muitas séries e muitos filmes, e é muito curioso porque parece que um filme que foi gravado ano passado vira filme de época, né?
Uhum.
Porque, tipo, os hábitos mudaram totalmente. O que aconteceu
Sim.
foi uma quebra de paradigma, né? E as pessoas se abraçavam, aí você vê no filme as pessoas se abraçando, se cumprimentando, visitando as casas dos outros, baladas. E são coisas que não fazem mais parte da nossa realidade. Parece
eu
que
me
tá
sinto
um
pouco culpado quando eu assisto a série e aí eu olho assim, gente, por que, é que ele tá saindo de casa? Gente, a máscara. Às vezes eu me pego me reprimindo o personagem.
O que acontece muito é que nesse contexto da quarentena e do isolamento, existe uma adaptação de todo um modo de existir, de viver, que a gente estava acostumado desde que a gente nasceu, porque a gente nunca teve que passar por uma situação dessa, a uma situação completamente diferente, assim. Aí o que eu fico pensando é que, posteriormente à quarentena, todas as coisas que antes pra gente eram muito cotidianas e muito comuns, se adquiriram uma potência diferente, né? Assim, então, tipo, pro próprio cinema é muito interessante abordar isso tematicamente, assim, pegar coisas simples.
Eu acho, inclusive, que a forma como a gente se subjetiva através dessa experiência, que é traumática, querendo ou não, traz uma outra perspectiva de relação mesmo, né? Assim, a forma como a gente vai se relacionar com as pessoas, a forma como a gente assimila essas relações e as rotinas, eu acho que tudo vai mudar, vai ser tudo diferente.
Mas às vezes eu também fico pensando que a gente, toda vez que acontece alguma coisa desse tipo, a gente fica achando, não, vai ser tudo diferente depois disso, as coisas vão mudar e tal. Aí acaba, assim, o isolamento social volta tudo exatamente a como era antes, ninguém liga pra nada, ninguém lembra mais de quarentena. Acaba virando até uma grande chacota, assim, do jeito que o povo vai virar meme.
Eu não sei se a gente tem repertório pra falar isso.
É, porque a gente nunca viveu uma fase dessas, né? Mas a gente não introduziu o tema ainda, né? Que é o nosso quadro Top 3.
Top 3.
Que é um quadro de grande sucesso da CNN americana que trouxemos para o Brasil. Foi uma piada, massa.
Não.
Que é o grande debate. Que é do grande debate que eles sempre falam. Que é um quadro de muito sucesso da CNN americana.
Ai, gente, eu a CNN Brasil muito chacota, assim. Eles que não ouçam da idade estejam ouvindo dizer isso, mas... Mas, o pior, mas por incrível que pareça, é por meio da CNN Brasil que eu tenho conseguido acompanhar muitas das coisas que estão acontecendo na política nacional, assim, porque eles estão metidos em tudo. CNN de lado, quarentenas de lado, o tema de hoje é o top 3. E como vocês já devem ter percebido, dentro da área do cinema, cada um vai fazer um top 3 de filmes dessa última década, que a gente já debateu ou não, eu acho, em alguma outra edição, que se a gente sabe se encerra ou não em 2020... Eu acho que eu perdi esse debate em alguma outra edição que teve, não foi?
Ou encerra no final de 2019 ou no final de 2020. Como a gente é livre, como o podcast é nosso, a gente faz o que a gente quiser. Então vai funcionar assim. Cada um de nós três, que somos um top 3, né, de podcasters, vai elencar 3 filmes de terceiro ao primeiro lugar dos melhores filmes da década, dessa década de 10 agora que está se encerrando, já se encerrou. Mas os critérios são variados, né? Os meus critérios, por exemplo, eles não são exatamente os melhores. Talvez
os meus também não.
Talvez
não
sejam os mais melhores. Marcantes.
São três filmes que eu digo que se assista.
Eu fiz uma curadoria bem direitinho, gente. Pelo amor de Deus, não me decepcionem. Justifiquem direitinho a curadoria de vocês aí.
Eu vou justificar.
Mas antes da gente começar o nosso top 3, eu quero pedir aqui licença pra gente fazer uma rápida digressão na ordem do nosso podcast, porque a gente vai mostrar pra vocês em primeira mão uma entrevista que a gente fez com o Getúlio Abelha via WhatsApp, em que ele falou um pouco sobre o novo single dele, o novo vídeo, e como foi o processo, e como tá sendo esse processo de trabalho durante a quarentena. Aí depois a gente retorna, tá, gente?
Não é como se eu fosse esquecer as coisas que você me falou. Eu ainda me lembro. E eu não vou mentir pra você, aquilo realmente magoou. Eu ainda me lembro.
Alô, galera do meu Brasil! Alô, galera do Dai Nada! Alô, ouvintes do Dai Nada que dão em tudo! Aqui quem fala é Getúlio Abelha, mas você pode me chamar de Presley Brandley. Como estão vocês? Eu estou mais ou menos loucamente ok.
Getúlio, Sinal Fechado é o teu novo single e quebrando a sequência de hits ferventes que você estava lançando anteriormente, agora você apresenta ao público uma balada épica, trabalhada no brega pop, um forrozinho de favela, apresentando ao público seu lado mais vulnerável, mostrando versatilidade e o coração. Fala um pouco pra gente sobre esse novo single, Sinal Fechado, e sobre a decisão quase sempre arriscada de lançar uma baladona.
Gente, já faz muito tempo que eu tô cheio de coisas acumuladas e não consegui lançar por motivos de dinheiro, né? E aí eu fiquei pensando em não esperar mais os meus anseios e passar por cima de coisas que não deram para ser lançadas antes. Chegaria o momento que eu ia lançar músicas mais românticas ou diferenciadas do que eu estava lançando. Como esse momento não chegou a tempo e eu não consegui realizar outras coisas antes, eu passei por cima de tudo e lancei logo o Sinal Fechado. Quem gosta dos outros forrós dançantes que não foram lançados vai ter que esperar, sim, e vai ter que sofrer caladinho ou então me dar 15 mil dólares para eu pagar o próximo clipe. Alright? Então, Sinal Fechado é mais um dos anseios que eu já tinha e estavam acumulados e eu decidi que era hora de sair. E pronto, sem medo do risco, porque não dá para você viver uma carreira, uma trajetória baseada em querer acertar ou ser o maior hit do mundo. Não acredito nisso, isso só traz ansiedade e às vezes até modifica demais sua proposta de trabalho.
O clipe de Sinal Fechado saiu um pouco depois da música e deixou muita gente de queixo caído pela qualidade técnica e artista, além de ser um milestone na tua carreira, né? O clipe faz referência a filmes de terror de comédia, como Elvira, Os Fantasmas Se Divertem, The Rocky Horror Picture Show, que é um dos mais perceptíveis, e filmes slasher, né, como A Hora do Pesadelo, Christine, o Carro Assassino ou Carrie a Estranha. Isso se encaixa perfeitamente na estética camp e reverente que tu tem como artista, assim. Como foi o processo criativo que gerou a elaboração do universo fictício do clipe, do roteiro às referências? E como foi esse processo junto ao diretor do vídeo, né, o Lucas Sá, e a equipe?
Eu e o Lucas Sato sempre tivemos interesse em trabalhar juntos, e há muito tempo eu estava com interesse também de investir em produções mais sofisticadas visualmente, mais planejadas, né? Porque vocês sabem bem que eu sou aquela coisa, vai pra rua e se joga que a arte está feita. E o Lucas Sato tem muitas referências de filmes de terror, porque ele é cineasta, ele trabalha com isso, ele já produziu filmes. E a gente conversou, 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 se amigou, bebeu uns drinks e chegou à conclusão de que seria ótimo reunir essas referências de filmes que ele tem, junto com a minha performance Crazy Diva, que é assim que ele me chama, e tudo rolou e tudo deu certo. Em resumo, a gente funcionou.
Além de ser o teu primeiro clipe dirigido por outra pessoa, o Lucas Sá, no caso, o filme é o primeiro que não foi gravado aqui em Fortaleza. Foi gravado no Maranhão, no caso. E, para além da locação em outro estado, você também trabalhou com uma equipe totalmente diferente de artistas e realizadores dessa vez. Conta pra gente como você descobriu esse pessoal, como foi o deslocamento geográfico e criativo, e o seu balanço sobre essa experiência, além da dinâmica do desapego de se deixar ser dirigido por outro artista.
O tempo passou, eu fui amadurecendo minhas ideias e começando a perder esse desejo de colocar tudo que eu tenho dentro de mim para fora de uma vez, que era um anseio maior na época dos meus dois primeiros singles, mas com o tempo eu fui me abrindo a essas trocas porque o tempo passou e eu sofri calado. Não deu, brincadeira. Mas o tempo passou e eu fui começando a querer enriquecer o meu trabalho. Eu acho que para você enriquecer o que você faz, você precisa contar com pessoas ricas, não financeiramente, mas de ideias, garra e arte. E fui para São Luís, me taquei para lá, eu já tinha feito show, já tinha trocado ideias com artistas de lá, fui conhecendo aos poucos. O Lucas Sá, que é o diretor desde o dia que eu lancei Laricada, ele me encontrou não sei como e gostou de mim, eu gostei dele. E aí, pronto, fui para São Luís, realizamos tudo. E agora, depois do carnaval, voltei para São Luís pra gente montar o clipe, tomar decisões e estipular planos para esse lançamento.
Meu mundo não parou sem você. Eu ainda me como esquecer os bons momentos? Alguma coisa em ti me enfeitiçou. Eu ainda me lembro.
Então, Getúlio, a pandemia do coronavírus está fazendo a gente repensar muita coisa nos nossos modos de ser e de estar no mundo, né? E mais especificamente nos modos de se fazer e consumir arte. Por que continuar produzindo e lançando música durante a pandemia? Tu enxerga, assim, uma urgência maior do papel da arte nesse contexto de agora?
Independente de qualquer situação em que o mundo esteja, a arte tem o mesmo nível de papel de emergência. A gente sempre tem problemas, sempre tem questões, e a arte sempre é emergência, porque a arte é uma necessidade na vida das pessoas, né? Sabemos muito bem que não viveríamos sem filmes, sem músicas, desenhos, figurinos, entretenimento, publicidade, o caralho de asa, seja lá o que for, a arte está envolvida nisso tudo, então não acho que é mais urgente a arte agora do que foi um dia. A arte tem a mesma urgência sempre. Ela é necessária, ela é sobre saúde mental, sobre expressão, sobre sobrevivência também. É, e devemos continuar, seja como for, devemos continuar a fazer arte. Obviamente ela vai se moldar, as linguagens vão variar, vão ter recursos utilizados diferentemente, mas ela jamais pode parar. Eu só sei que eu vou continuar, mano, e que quando acabar a pandemia, a quarentena, eu vou viçar muito. Eu vou viçar tanto. Eu vou comprar uma carteira de cigarros com bolinhas mentoladas e vou fumar ela inteira com muita gana em 10 segundos. You never see me again. So now who's gonna cry for you? You never see me again. No matter what you do. Valeu, galera do Nainada, valeu, ouvintes, um beijo do GG, do Getúlio Abelha, me deem stream na semilenda, tá? Ouçam Sinal Fechado, assistam, comentem no YouTube, que isso ajuda muito, isso traz engajamento, gente. Parem de comentar pros haters de vocês, comentem pros lovers, me ajudem, ajudem o mundo, ajudem a ser. No matter what you do.
Voltamos!
Caraca, que exclusivo, viu?
Então a gente voltou aqui pro nosso top 3, né? E a gente vai começar com o terceiro lugar. E começando por mim, o meu terceiro lugar é Parasita.
Caraca!
Girl!
Eu escolhi filmes que, de alguma forma, se destacaram por alguma peculiaridade dentro da indústria do cinema. Deram o tom, ou deveriam dar o tom, do cinema dos próximos 10 anos. É, no caso do meu segundo lugar, não é bem assim, né? Mas Parasita é um filme que tem um visual meio comercial, você assiste ele, e ao invés de outros filmes alternativos de outros países, que você dá uma olhada e você não imagina que aquilo seja hollywoodiano, eu acho que Parasita tem o mesmo nível técnico de qualquer filme de Hollywood, né? Só que a linguagem dele vai de encontro com a linguagem hollywoodiana. E traz uma narrativa de uma forma totalmente peculiar que encanta o espectador. Pelo menos no meu caso, eu fiquei muito impressionado porque eu tava vendo um jeito novo de contar a história. E eu acho Parasita peculiar, inclusive na forma de fazer uma crítica social. Eu acho que alguns filmes que trazem essa questão de crítica ao capitalismo e crítica às estruturas de poder da sociedade, como Bacurau, por exemplo, ele comete não é um erro, mas é um clichê de sempre colocar o lado oprimido, como os pobres, o proletariado, ou alguma coisa do gênero, como figuras idealizadas que não têm defeitos, que não têm um lado sombrio. Eu costumo perceber muito isso em filmes que fazem denúncias sociais, como os filmes nacionais mesmo, que a gente adora, né? Que Horas Ela Volta, por exemplo, o próprio Bacurau. Em Parasita, todo mundo tem pecado, né? E todo mundo tem uma base muito sólida de justificativa para agir do jeito que age. E, ao mesmo tempo, o filme leva a narrativa a um ponto que você não estava esperando. E de uma forma que um filme ocidental jamais... Jamais não, né? Mas raramente chega a um ponto, ao ponto que Parasita chegou. Apesar de eu não gostar muito do segundo final do filme.
O que é o segundo final?
Eu acho que o filme tem... É aquela coisa do final e a conclusão, né? O epílogo. Eu não gosto muito daquele epílogo, mas eu acho que o filme é tão bom tecnicamente em discurso e em atuação que mesmo eu não tendo gostado da conclusão final, lá do finalzinho, eu acho o filme impecável e também eu escolhi porque é o primeiro filme realmente não estadunidense, uma produção totalmente de fora e ainda da Ásia, né, do Oriente, que venceu o Oscar de melhor filme, que muitas pessoas podem questionar, o Oscar não é tão importante.
Né?
Você está sendo muito colonizado, botando os Estados Unidos como se fosse o centro do mundo, e é verdade, eu acho que essa crítica é super válida, mas um filme que tem a capacidade de quebrar essa bolha e quebrar com mérito, eu acho que é inquestionável que Parasita merecia ganhar esses Oscars todos.
Eu acho que o Parasita vencer o prêmio de melhor Oscar, não só o de melhor... Oh, o Oscar de melhor filme, mas não só o de melhor filme, como os outros que venceu também. É, apesar de entender essa crítica que tu tá fazendo, eu acho que é uma sinalização política, um sinal, assim, um indício político muito positivo, assim, muito importante, de alguma forma, assim, pelo menos dentro da indústria, eu acho.
Uhum. Não dá pra dizer que Parasita, é, independente da crítica social que faça, não é um filme tecnicamente impecável, né? Eu acho que não tem como você criticar Parasita nesse sentido.
Parasita é perfeito.
Sim.
Esse é o meu terceiro lugar.
Inclusive, ele era o meu primeiro lugar. Vou ter que mudar agora.
Mentira.
Mas eu vou antes de falar o meu terceiro lugar,
vou ter que parar
eu vou
aula
complementar.
Mascarada no primeiro filme.
Mas assim, é, tem uns filmes legais e tudo, mas assim, em primeiro lugar, eu não consigo não colocar ele, assim, por tudo isso que o Gabriel falou, é, e porque eu fui pro cinema total, eu fui assistir no cinema, né, na época, e eu fui totalmente sem expectativa nenhuma, porque ainda não tinha dado o boom que deu depois, e eu não sabia nada da história, eu não tinha visto o trailer, eu não sabia absolutamente nada. E quando o filme começa, ele começa a construir uma ideia de que ele vai ser um filme de comédia. Só que não é uma comédia pastelona, é uma comédia daquelas que você ri da situação. E isso vai construindo a ideia de que a crítica, ela não é algo... Que parece que não vai ser algo tão explícito, porque é uma denúncia tão forte que parece que é meio óbvia. Assim, você não tem como não entender que eles estão fazendo uma denúncia. Mas tudo é construído de uma forma muito cômica. E aí você se identifica com a história, você se deixa envolver. Quando você vê, você tá num terrorzão, assim, que você não consegue nem mexer na cadeira. A forma como o filme cresce durante a narrativa é impressionante, assim. Eu saí do cinema completamente desnorteado, assim, sem saber o que pensar. E aí depois as coisas vão se assentando. E algumas coisas que ele faz mesmo, de construção, eu achei muito, muito massa, assim, muito interessante. Tanto a questão, depois ficam vindo imagens na cabeça, mas as imagens mesmo, o uso que eles fazem dos espaços, a gente como brasileiro talvez se identifique um pouco com o jeitinho brasileiro, né, que é construído nessa narrativa de comédia.
Sim, a malandragem coreana, né?
É
uma coisa que
é.
Inclusive, até isso é surpreendente, né, porque os fatores e aspectos culturais coreanos que são apresentados, muitos deles a gente não conhece e vê com estranheza. E, às vezes, a estranheza de você ver outra cultura, ela meio que estupefa você, e como a arte também faz, né? E eu acho que esse filme faz isso muito bem. Por exemplo, eu fiquei sabendo depois que eu vi o filme sobre essa questão dos porões, né? Que a família vive num porão. E na casa dos ricos tem outro porão, né? Quando você vai pesquisar depois sobre o filme, você descobre que esses porões, eles fazem parte de um plano diretor dentro de um contexto histórico-social dentro da Coreia, né? Que tem a ver com a guerra, que são tipo, os porões onde as pessoas moram, na verdade, eram lugares para as pessoas se protegerem de um ataque nuclear. E aí era proibido pessoas morarem ali, mas depois de uma crise econômica e imobiliária, houve uma pressão e as pessoas puderam vender esses lugares como casas. E quando você está assistindo como um espectador que não sabe de todo esse contexto, você fica até em dúvida se aquilo foi inventado para o filme ou se realmente pessoas moram em lugares como aqueles, né? Eu acho que isso é muito interessante, essa dúvida, essa ponte de interrogação que fica na cabeça da gente.
Eu não conhecia essa história que tu tá trazendo, mas que independente disso, os elementos que o filme constrói em relação a isso, ele é universal, assim.
É,
tipo, de você colocar a família rica numa ladeira em cima e você colocar a família pobre abaixo do nível do solo, assim. É interessante nessa perspectiva, né? Que quem tá de dentro da casa vê o lado de fora em cima. Então, ele é menos ainda do que a base, assim. Eles estão no nível mais inferior. A ponto das pessoas chegarem, mijarem ali, e é como se estivessem mijando neles, assim, que estão embaixo, entendeu?
Uhum.
É uma construção que é meio que universal, independente de esse subsolo ser para a proteção da guerra, enfim.
Um dos pontos da crítica positiva ao filme aponta o acerto em usar a arquitetura como um dos elementos principais do filme, né? Tanto é que, não sei se tu sabe, porque eu fico curioso quando eu fico empolgado com o filme, eu fico pesquisando, lendo críticas, essas coisas, que a casa de luxo onde se passa a história, boa parte da história, ela não existe, né? Ela foi projetada pro filme, pra um arquiteto lá, com relação à direção, né? O diretor pediu pra casa ser projetada do jeito jeito X e Y, e a parte de baixo dela foi montada, ou é uma casa que eles arrumaram, e a parte de cima, que aparece no filme, é toda digital, pensada pra história do filme, né? Pro roteiro, do jeito que o diretor tava imaginando.
Ah, é? Não sabia disso. É incrível aquela casa, né? Muito geométrica, muito clean, bem casa rica. Não, mas o que eu ia falar do Parasita era só pra pontuar que tem a questão da... De o filme, eu acho que uma grande parte do sucesso do filme também é a questão da verossimilhança, né? Assim, que o Alan falou da universalidade do tema e das questões, eu acho que entra um pouco nisso também, porque as personagens, elas são muito bem construídas, elas são complexas e você consegue enxergar a virtude ao mesmo tempo que você consegue enxergar problemas de caráter, falhas de caráter em cada uma delas, né?
E muitas vezes justificar, todas elas,
né? Justificar essas falhas de caráter.
E pra todo mundo, é tipo, todo mundo. Ninguém sobra. Todo mundo tá ali, tem uma justificativa. Todo mundo que tá ali tem
e
sua
o interessante
sombra. Todo
é
mundo
que
tá ali tem...
É que nem as personagens, assim, eu não sei se vocês tiveram essa impressão quando vocês assistiram, mas eu tive, assim. Nem as personagens que, teoricamente, as pessoas tentam fazer de vilãs do filme, que é a família rica, né? Eu não consegui enxergar como pessoas que fossem vilãs, assim, porque eu achei elas no decorrer Sim. do filme até... Eu ficava com um pouco de pena delas, às vezes, de estarem sendo enganadas, assim, porque eu achava eles legais com a família.
Porque os heróis, assim, se a gente for ver numa perspectiva bem clássica, né? Os heróis do filme, que é a família, que eles são os protagonistas, que eles estão lá galgando o tempo todo, eles meio que estão realmente sacaneando os patrões. E ao mesmo tempo os patrões estão ali falando umas merdas horríveis e humilhando eles. Enfim.
Não, né? E as merdas, o foda é porque as merdas horríveis que os patrões deles falam é tratado de uma forma muito normalizada dentro do filme. Então, assim, eles constroem as personagens ricas de uma forma a não facilitar que o público vilanize elas ou trate elas como antagonistas. E ao mesmo tempo ele consegue colocar dentro do roteiro, na construção dessas personagens, essas coisas assim completamente execráveis que eles falam das pessoas pobres, mas de uma forma que parece que é muito estrutural e muito naturalizada, a ponto de que nem as personagens percebem que estão sendo escrotas, entendeu?
Sim, é uma estrutura narrativa orgânica, né? Como se você colocasse uns seres vivos numa caixinha e eles começassem a se comportar de forma orgânica e não de forma binária, né? E aí é um tipo de texto, de roteiro, de criação de personagem que é totalmente contemporâneo, né? Que é por isso que Game of Thrones era tão elogiada, né? E que de repente abandonou totalmente isso nas últimas temporadas.
Ah, não vem falar em Game of Thrones, não, entendeu? Não mexe Game of Thrones.
Mas saudades. Eu concordo, né, Lahats? Que antes era todo mundo muito complexo, eram os personagens esféricos e as forças se convergiam e tinha uma confusão. Tipo, ah, eu adoro esse personagem, mas ele tem problema, esse que tem problema também, mas eles vão se colidir e vão se matar. E eu adoro os dois. Uhum. E de repente virou um lado A e um lado B. O personagem tal é vilão, o personagem tal é mocinho. E virou aquilo no final, né?
No Game of Thrones, eu acho que o que a gente gostava era da coerência, entendeu? Você conseguia gostar, por exemplo, da Cersei, porque fazia sentido ela ser da forma como ela era, porque eles mostraram pra gente como foi o processo de construção da personalidade dela. Aí depois tem uma quebra, assim, absurda.
Gente, o final dela é ridículo.
Enfim, esse é o meu terceiro lugar.
E esse é o meu primeiro lugar. Eu vou aproveitar e emendar o meu terceiro lugar.
Então,
gente,
lugar de
o
fala.
Meu terceiro lugar não é aquele filme que, nossa, é um dos melhores filmes da década. Não é isso. E a minha lista eu pensei assim, é em construir filmes que eu acho essenciais que você assista, porque eu acho que eles têm um diferencial. E o filme é Boyhood, da infância à juventude.
Você acredita que eu nunca vi esse filme até
também,
hoje?
Eu
é
também
absurdo.
Não.
Ai, gente, eu assisti no cinema na época.
Eu preciso ver, tem na Netflix, né?
É o filme que demorou, tipo assim, 20 anos pra ser gravado.
12 anos, ele foi uma produção de 12 anos. E é isso que é incrível, assim, porque não é uma grande história, é uma história super comum. Tipo, realmente é retratando a vida de uma família dos 5 anos de idade até os 18, de uma criança, essa criança aqui, que eu estou mostrando para os meninos, mas...
Qual é o nome da personagem, amiga?
Não sei se está focando no podcast.
Não sei se vai estar focando.
Enfim, a história retrata...
Não sei se passou aí no Brasil, né? Assim, não sei se passou aí no Brasil.
Enfim, a história retrata a vida dessa criança com 5 anos até os 18. E é muito interessante ver que o filme realmente foi produzido ao longo de 12 anos, porque A trilha sonora vai mudando e vai e é datada, assim, daquele período. Tipo, quando toca um Coldplay, você olha assim, gente, mas que começo dos anos 2000. E você vê o desenvolvimento dos atores mesmo, né? Assim, eles crescendo. O menino tinha 5 anos, termina com 18. Ele é outra pessoa, assim. E parece, tomando o termo do Gabriel, orgânico, assim. Nesse sentido, porque quando fazem isso em filme, né? São atores diferentes, ou... processo de maquiagem nesse, não.
Isso é uma coisa que sempre me distrai nos filmes. Tipo, eu adoro também. Moonlight. Mas os personagens distoam muito, uhum. Principalmente
Eu odeio quando fazem isso. Quando vão trocar, fazer uma elipse temporal no filme e tem que trocar uhum. o ator. E eles escolhem um ator que claramente não tem nenhuma relação, assim, física com outra pessoa, assim, além de uma coisa uhum. básica, sei lá. O primeiro ator era branco, o segundo é branco. Mas, assim, é uma pessoa completamente diferente. Porque ninguém... às vezes, quando você para realmente pra ver as fotos de antes e depois das pessoas, com a idade... As pessoas normalmente não mudam muito, né? Assim, você consegue entender uma lógica, assim, no crescimento, nas
mudanças. Até que a Marvel agora rejuvenesce o povo, né?
Uhum.
Digitalmente, faz que nem aquele face app.
Como é o nome do negócio que troca a cara do povo, hein?
Ah, deepfake, né? Eles fazem uma espécie de deepfake. Nossa, o Tony Stark, como é o nome dele?
Cuba Gooding
Jr. Eu pensei a mesma coisa. O Robert Downey Jr., quando eles rejuvenescem o rosto dele, é bem impressionante, assim. É meio trash, mas ao mesmo tempo você fica, caramba, é ele mesmo.
Pois é, você fica pela possibilidade de ver o ator que você conhece velho novo. Mas, sei lá, se você pega, inclusive, o do Brad Pitt, é o curioso caso do Benjamin Button.
Ah, o Benjamin Button.
É, você pega o Benjamin Button, tipo, que é o contrário, né? Ele rejuvenescendo, você se impressiona um pouco, mas sempre fica artificial pra mim, assim. Sempre tem uma coisa meio computadorizada. E no filme, aqui no caso, não. Eles gravaram, tipo...
Porque será, né?
Né? Eles gravaram o filme todo em, sei lá, 45 dias, mais ou menos. Eles todo ano se encontravam para gravar. A criança era acompanhada, né, assim, ao longo dos anos, pelo diretor. E o menino ligava para ele, do tipo, eu tô pensando aqui em furar a orelha, tu acha que vai influenciar no personagem? Então tinha uma relação ali que era muito íntima, entendeu? Esse diretor, ele é o mesmo diretor de uma trilogia que eu gosto muito também, que é o Antes do Pôr do Sol, Antes do Amanhecer e Antes da Meia-Noite. E aí ele conta como dois jovens se conhecem, e moram em países diferentes, mas eles estabelecem uma relação ali, né, quando eles se conhecem. E é interessante porque mostra eles em períodos diferentes. E aí você vê no terceiro filme, que é bem recente agora, acho que é de 2000, enfim, é dos anos 2000 mais pra cá. Você vê o envelhecimento dos atores mesmo. Mas são três histórias que são concluídas em cada um, entendeu?
Eu também nunca vi, mas eu já ouvi falar e fiquei bem curioso de assistir.
Pois é, é interessante. Mas
tá
são
na minha
produções,
checklist já.
Mas são meio que produções, tipo assim, ó, é um dia na vida desses dois em que eles se encontram, e depois eles se separam, aí se encontram de novo, e aí se separam. É meio essa perspectiva. E isso já era interessante, entendeu? Assim, você acompanhar o desenvolvimento dos personagens envelhecendo, né? Mas nesse filme, é literalmente o amadurecimento de uma criança, e dos outros atores também. Inclusive, o pai do menino é o protagonista dessa outra trilogia que eu falei, e é muito interessante. Ele não é o melhor filme do mundo, é um filme comum, se não tivesse esse detalhe.
Essa peculiaridade, né?
É quanto tempo?
Amigo, ele deve ter umas 2 horas e meia, se eu não me engano, de 2 e meia
a
3.
Eu nunca assisti Boyhood, gente.
São 166 minutos.
Não, nunca assisti.
Nesse sentido, é bem interessante.
Mas eu lembro do hype na época que saiu. Um grande hype.
Não, aqueles filmes que você não consegue justificar por que você não assistiu ainda. Eu acho que todo mundo tem esses seus filmes, né?
Eu acho que é um pouco por ele não ser um grande filme, entendeu? Assim, existem alguns filmes...
Né?
Ele é uma historinha muito comum.
Parasita é arrebatador, né?
É arrebatador. É tipo Bacurau. Não tem como você... Mas esse não, é um filme comum que talvez se não tivesse essa peculiaridade de você pensar que foram 12 anos de gravação, talvez não fosse...
passasse completamente despercebido.
Uhum, sim.
Ele foi um filme premiado ou não?
Miga, ele foi premiadíssimo, mas eu acho que ele não ganhou o Oscar.
Então, gente, eu vou começar falando um pouco sobre a minha curadoria, né? Que nessa minha fala, nessa mesa de top 3 para o fim do mundo... Não, tô brincando. Não, a minha curadoria.
Beijo, Helena Vieira.
A minha curadoria, eu acho que talvez, não sei se vocês já imaginam ou não, mas eu fiz uma curadoria só baseada em filmes de terror da última década.
Olha, eu fiz uma aposta. Eu comentei com um amigo que eu ia gravar esse episódio, e aí eu fui falar meus filmes pra ele, né? Foi o Diogo. E aí eu falei: olha, a minha aposta é a seguinte, que o Gabriel vai trazer alguns filmes meio alternativos, ou então meio impactantes, tipo o Bacurau, mas vai ter uma coisa meio oriental no meio. Ele talvez coloque um anime entre os três filmes, e o Márcio vai apelar pra um filme menos americanizado possível, que ninguém ouviu falar, ou que são bem polêmicos. É isso.
Foda.
E eu vou ser a parte pop.
É, você acertou mais ou menos. Acertou.
E eu vou trazer
essa
o
coisa do oriental,
pop,
né?
Pois eu vou começar.
Essa coisa do oriental você acertou.
Eu vou começar quebrando completamente as suas expectativas, Al.
Tu vai falar porque... pânico.
Não,
pânico,
olha,
4.
Eu escolhi.
Suspira.
Não, a minha curadoria foi toda de filmes de terror da última década, né? De 2010 pra
ou
cá.
Ou seja, eu não vou ter visto nenhum, que eu não vejo.
Eu também, eu odeio filmes de terror.
Pois é, o que pra mim é um problema de manter essa relação nesse podcast com uma pessoa que não assiste filmes de terror, porque eu não entendo como. Um caba, velho, desde 30 anos de idade, não tem coragem de ver um filme de terror, tem medo de ver filme de terror.
27,
é, porque eu tiro por mim, né? Mas, não, eu resolvi fazer a curadoria a partir de filme de terror, porque, além de ser o meu gênero fílmico favorito, desde sempre, desde que eu sou criança.
Tu acha que essa década foi uma ótima década?
Foi uma década incrível pro cinema de horror, assim, porque quem gosta do gênero sabe que o cinema de horror, historicamente, sempre foi um tipo de filme, assim, marginalizado, pelo menos criticamente falando, assim, nunca foi um gênero fílmico em que as produções eram tratadas com muito respeito ou muita seriedade crítica dentro do nicho mesmo, assim, apesar de ter muito apelo de público.
E às vezes seriedade dos próprios autores, né? Porque tem uns filmes que, pelo amor de Deus, eu fui dar uma olhada, assim, porque eu não gosto de ver muito filme de terror por causa de ter medo mesmo. Mas eu adoro O Massacre da Serra Elétrica. Aí eu fui ver O Massacre da Serra Elétrica 2. Eu adoro e eu acho que não, é o tipo de filme de terror que não me assusta, né? Por motivos óbvios, assim, não? Me deixa até desconfortável, mas o problema de filme de terror é mais questão da construção de medo muito forte, que me deixa meio ansioso, ou de sustos, que me deixa ansioso também. Uhum. Mas eu fui ver, assim, passando o Massacre da Serra Elétrica 2 e é uma falta de respeito aquele filme. É muito ruim, muito... Nem como trash funciona. Enfim, mas continua.
Não, mas a questão do filme de horror, assim, que eu acho interessante é porque normalmente os gêneros fílmicos, eles são muito limitados a um tipo de narrativa. O filme de terror, não. O filme de terror, ele já nasce com múltiplas possibilidades de como você vai trabalhar a história, porque a matéria-prima do terror enquanto gênero é o medo, né? Então, assim, a gente pode trabalhar o medo a partir de muitas variáveis. E aí, essa última década foi uma década muito...
Medo da Gaga flopar, por exemplo.
Medo da Gaga. Isso poderia dar um filme de terror, sério. Assim, dá pra fazer um trashzão, assim, incrível.
A gente assistiu o documentário dela,
acho,
né?
Acho que a carreira dela já é um bom filme de terror, né, gente? Não, gente,
discordo.
Eu sou fã da Gaga, não é.
Eu também sou fã da Gaga, mas é muito bom pra essa faca.
Não sou um miromoça, mas eu sou fã da Gaga.
O bicho é fanfiqueira, viu?
É que nem a RuPaul, eu amo a RuPaul, mas eu adoro Frescati.
Mulher, deixa eu falar da minha curadoria, que eu não interrompi, ninguém, estou sendo interrompido o tempo inteiro aqui na minha
casa. Garota.
Peço expulsas.
Não, então, aí essa década foi muito importante, inclusive eu tava verificando a lista dos filmes de terror que mais tiveram receita mundialmente na história, e 5 dos filmes que estão no top 10 foram produzidos e lançados durante essa década, né, assim, pra gente ter noção. E aí, o filme que eu escolhi pra colocar em terceiro lugar, pra mim é meio que um tributo a um dos meus diretores favoritos e que faleceu durante essa década. É o último filme da trilogia que virou uma quadrilogia, né? Que é o Pânico 4.
Eu não falei.
Não, mas é extremamente americano. Mas é extremamente americano.
Não, mas aí, quando tu falou terror, eu falei assim: ah, é o Pânico 4.
Ah.
Ai, mas eu amo, amo.
What do you want?
I'm standing in the closet.
Não,
ah,
pois
vi,
é.
Gente. Mas esse eu acho que eu consigo ver, né? Não é tão
ansiofílico
assim, não.
Mas aí eu coloquei o Pânico 4, não porque eu acho que é um dos melhores filmes dessa década do gênero, porque eu não acho, embora eu ame, mas pelo trabalho do Wes Craven, assim, dentro do gênero, ao longo dos anos, desde os anos 70 até essa última década agora, né? Tipo, por ter reinventado o gênero, e principalmente com a trilogia do Pânico, que virou uma quadrilogia com esse 4, que ele introduziu essa ideia de trabalhar o filme de terror a partir da ideia de uma meta, uma narrativa, um gênero que se autorreferencia, né? Então, assim, a franquia do Pânico, na verdade, ela é muito famosa por ser uma franquia que introduziu dentro do gênero essa ideia de falar sobre os próprios vícios, os próprios clichês, né? O próprio histórico do gênero em si, né? E fazer essa brincadeira. O filme era programado...
Então ele é bem irônico, né? Então...
Ele é irônico, ele trabalha...
Meu Deus!
Ele trabalha muito com... com a ironia em cima do próprio medo. Ele é considerado um dos filmes que, de certa forma, reinventou o gênero durante os anos 90, porque o gênero de terror vinha um pouco cansado depois das décadas de 70 e 80, e ele reviveu um pouco o gênero slasher, porque só que trazendo um pouco para a realidade a ideia de um assassino que fosse de carne e osso, né? Porque os filmes de terror até então trabalhavam muito com a ideia de monstros e de assassinos sobrenaturais e plots desse tipo. E aí ele trazia esse assassino de carne e osso, que é um ser humano, que normalmente é um jovem... sei lá, psicopata, e para contextos, assim, completamente verossímeis, né? E aí fez muito sucesso durante a década de 90 e durante o começo dos anos 2000, e aí ele retorna com esse filme que é praticamente um fanservice no começo dessa década, né? De 2011, o Pânico 4, que é a direção do Wes Craven, que é o diretor que eu tô falando, e escrito pelo Kevin Williamson, que escreveu os três filmes anteriores, e também é o roteirista de inúmeros filmes, assim, icônicos dos anos 2000 também, assim, no gênero de terror. E aí, em relação a esse filme, assim, a crítica não foi tão gentil com ele, assim, ele tem uma nota de 60% no Rotten Tomatoes, que ainda é uma nota boa, mas não é uma nota incrível. Mas ele foi um sucesso de público, né, assim, ele foi um sucesso no box office, ele teve um budget de produção de mais ou menos 40 milhões, mas arrecadou 100 milhões. E das críticas que foram feitas ao filme, né, criticaram que o filme tinha poucos sustos, e que ele era mais soft em relação aos anteriores. Mas eu, como fã, tenho uma visão completamente diferente, porque eu acho que ele é bem mais violento do que muitos dos filmes anteriores, e eu gosto muito dele por causa disso. E ele...
Ah, eu detesto esse negócio de ficar enfiando susto o tempo todo. O filme fica pautado no susto.
Eu odeio essa ideia de você consumir um filme de terror avaliando ele, a qualidade dele, pela quantidade ou não de sustos, né? Assim, eu acho muito, muito péssimo. E esse filme também, assim, ele introduz... uma jovem Emma Roberts na indústria cinematográfica também, né? Emma Roberts, que hoje é super famosinha, super it girl, super amadinha pelo público mais teen. Mas enfim, o meu número 3 é o Pânico 4.
Ah, eu amo. Inclusive, traz de volta, né?
Fanservice para um tributo ao Wes Craven, porque o Wes Craven fez muitos filmes icônicos, inclusive é responsável por dois dos filmes que são das minhas franquias preferidas, que é o Pânico e A Hora do Pesadelo, que também é dele.
Ah, eu gosto de Premonição.
Também reinventou o gênero nos anos 80, nos anos 70 e nos anos 90 também. Aí não dá pra deixar ele de fora, assim, só pra fazer esse tributo. Mas eu não acho que o Pânico 4 é dos três melhores filmes de terror dessa década, assim, só pra deixar claro.
Eu acho que tu tá fazendo mais uma homenagem à franquia, né? Do que propriamente...
Também. Ah, eu lembrei de um ponto também que foi um dos responsáveis por me fazer colocar ele em terceiro. É que recentemente foi anunciado que quando ele foi lançar o Pânico 4, ele deixou claro que dependendo do sucesso do filme, eles poderiam estender e então lançar, fazer uma nova trilogia, fazer o quinto e o sexto. Só que o filme não, apesar de ter feito sucesso e ter vendido bem, não atingiu os resultados que eles esperavam. Acho que eles esperavam um sucesso bem maior, assim, de público. E com
Mas
a morte...
Umas duas...
Com a morte do diretor, assim, os planos pareceram engavetados, assim, de fazer um quinto e um sexto, né? No ano passado... Começou a se especular que ia ser feito um novo filme. E aí tá, de certa forma, tá confirmada a produção, tá em pré-produção, né? O Pânico 5, o David Arquette, que é o que faz o Dewey no filme, já confirmou presença. A Neve Campbell, que é a protagonista, parece que tá quase confirmando também. E aí
e a mulher dele.
É uma dupla de diretores, agora de outros diretores que vão dirigir, mas parece que eles estão querendo juntar o mesmo cast de sempre que tá no filme.
Eu não tô conseguindo me lembrar do nome da Mônica. Do Friends.
É a Courtney Cox.
Courtney Cox.
É a Courtney Cox.
Porque ela é a mulher dele, né? Do Arquette.
Ah, é a mulher dele, é. Courtney Cox, David Arquette e a Neve Campbell. Aí parece que eles vão trazer eles três de volta também pro Pânico 5. E aí eu achei que
franquia
total.
Franquia commodity, então.
Isso. O que eu ia te dizer era que há duas semanas um amigo veio me dizer sobre o Pânico 5, que eu não sabia que existia essa possibilidade de ele continuar.
Eu também não, descobri dia desse.
Eu fiquei morto de feliz.
Ah, tu lembra quando a gente assinou na casa da Cleita? Vou ter que colocar pra já deixar a galera. Né,
tu lembra quando a gente assinou na casa da Cleita?
O 4?
Não, já assinou a trilogia. lá na casa da Cleita.
Faz muito tempo, né? Ai, vamos fazer isso pro Gabriel assistir. Ai, Gabriel, tu não assistiu ainda?
Eu tenho, se vocês quiserem, a gente pode assistir até os 4
da acabar a quarentena, vamos fazer um...
Não, vamos assistir pelo Zoom, aí bota o filme e fica comentando.
Ai, dá, né? Dá pra fazer isso, não, né?
Tem, na verdade, eu vi no Wanda que tem um aplicativo que você pode... Vocês botam o filme no mesmo aplicativo, e aí você pode ficar lá conversando com a pessoa e o filme passa ao mesmo tempo pros dois.
Porque eu sei que o Spotify tem um recurso desse também. Eu sei que o Spotify tem um recurso desse, de você fazer, tipo, meio que uma sala e ficar tocando a mesma música em vários Spotify ao mesmo tempo.
E agora, indo para o segundo lugar...
Number two... Rain on me, rain on me, how many dogs are there to get rain on me, rain on me.
Esse é o Bernardo. Pra quem tá ouvindo pela primeira vez, é assim que funciona. O meu segundo lugar, eu queria que vocês cantassem junto comigo. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque a gente tá num chat online, né?
É, mas a Star is Born.
Não, é Amigo, estou aqui.
Ai, lagarra, meu Deus, bem que tu disse.
Eu pensei.
Queria colocar um
mas
desenho.
Mas tá falando do 4.
É o Toy Story 3.
Andy vai para a faculdade.
Mãe, eu só vou embora na sexta-feira.
O que faremos com esses brinquedos? Vamos doá-los?
Mãe, ninguém vai querer esses brinquedos velhos.
Não entende, estamos acabados, obsoletos, é o nosso fim.
Ah, colega, pessoal, nós sabíamos que esse dia ia chegar.
Vamos ser jogados no lixo.
Não, ninguém vai ser jogado no lixo.
Não tem ninguém pra brincar com a gente.
Espere, isso não é hora de ficarem histéricos.
É a hora perfeita pra ficarmos histéricos.
Devemos ficar histéricos.
Não.
Sim.
Talvez, mas agora não.
Mas o 3 não é da década de 10, amigo. Acho que ele é de 2009 a 2010.
É? Peraí.
Eu não acredito que tu não fez essa coleta básica de informação, Gabriel.
Sério, peraí.
Ou ele é 10 ou é 11.
Não destrói meu sonho.
Ai, como a gente
é... Mudar, mano.
Como essas pessoas são unprofessional. Puta que pariu.
É de 2010, não vale.
Não, é porque assim... Ele foi um filme, por exemplo, que eu pensei pra fazer a mesma coisa que o Márcio pensou. E eu não coloquei porque ele era de 2010. Mas vamos só ignorar e botar, vai.
Tá bom, vamos ignorar que é de 2010. Porque em algumas regras vale 2010, em algumas regras não vale. No mundinho da Gabriela Prioli vale, ou não vale.
Amo o mundinho gestor.
Ai, gente, desculpa, mas eu não conseguiria não colocar Toy Story 3. Porque eu acho que as animações são mais importantes do que as pessoas matutas acham.
Fatos.
Amigo, mas eu não tenho costume de assistir animações, mas eu adoro animações. Assim, não adoro animações, não consumo muito, mas eu não oblitero a importância das animações. Assim, acho que as animações são interessantes. E eu entendo que tem muita gente que goste. E eu gosto da forma de produção de narrativa das animações também. Acho muito interessante. Eu nem
mas
considero
eu
muito
acho
Toy Story,
que...
Toy Story um tipo de animação, porque parece um live action, né? Assim, é meio... É diferente.
É animação, amiga.
É, né?
É animação. Eu acho o Toy Story 3 um marco, porque eu acho que é o momento em que a animação comercial ocidental dá um passo à frente das demais. Eu acho que Toy Story sempre foi excepcional, né? Sempre foi uma narrativa que meio que pensava o ser brinquedo para pensar outras coisas da nossa existência, né? Amizade e outras questões da vida. E o Toy Story 1 e o Toy Story 2 são histórias incríveis, mas meio que redundantes, que é sempre como se os brinquedos estivessem enfrentando problemas propostos para brinquedos, né? Sem um aprofundamento muito grande. É o brinquedo que se perde, é o brinquedo que é roubado, e é o brinquedo que quer estar brincando com a criança, que é como se fosse o amo dele. E no Toy Story 3, isso se rompe quando os brinquedos se deparam com as mudanças que o tempo causa, né? Porque o menino, o Andy, no Toy Story 3, ele chega à fase adulta, à fase jovem, adulta, adolescente, e ele não quer mais os brinquedos, e ele doa os brinquedos para outro lugar. E a partir disso, os brinquedos que queriam ser do Andy, eles se depararam com as consequências que o tempo traz na vida de qualquer um de nós, né? Que são as mudanças. Seja a morte, né? Que é uma coisa implacável, inevitável. Ou a fase adulta mesmo, que chega e a gente é obrigado a encarar. E como desde a infância a gente era habituado com aqueles personagens e eles são colocados de forma compulsória em um ambiente mais hostil, isso meio meio que causa uma identificação com o espectador que também passa por essa situação na fase adulta, né? Então, o Toy Story 3 se passa numa escola, né, numa creche, onde esses brinquedos são doados, e eles têm que se adaptar a uma mudança brusca. É um filme da franquia que aborda temas acompanhando o público que cresceu junto com a história, né? Tanto é que o final é muito pesado, é muito emocionante, e durante a narrativa do filme se constrói uma ideia de que tudo pode acontecer e realmente os personagens que antes só corriam risco meio protegidos por uma armadura de roteiro, agora eles correm realmente risco de morte, né? E assim, eles são brinquedos. Então eu acho que é uma... Eles conseguem tecer uma profundidade tão absurda dentro do universo que antes eram só brinquedos que queriam voltar pra casa pra brincar mais uma vez com seu amo dono de brinquedos, e vira uma coisa muito profunda mesmo.
Eu fico chocado porque eu ainda não assisti Toy Story 3 nem o 4, e eu cresci assistindo Toy Story, e eu amo Toy Story. Eu assisti, tipo assim, eu tinha gravado em VHS, eu assisti quase todo dia o primeiro. Eu sei algumas falas decoradas, de vez em quando eu fresco imitando, às vezes, sozinho também.
O Toy Story 4 parece uma cena pós-crédito do Toy Story 3.
Nossa, que crítica pesada, tanto. Hein?
Eu também não gosto muito, não. Eu, inclusive...
Mas é bom, assim, é muito legal.
Mas ambos, pelo que
bom.
Eu já vi, são dois gigantes, monstruosos sucessos de bilheteria, né? Os dois foram...
O 4 é bom, mas podia ter parado no terceiro, assim, com todas as glórias possíveis, porque o terceiro é realmente incrível. Toy Story 1, né, o primeiro, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Então eu tenho um laço afetivo com o filme. E aí, o terceiro, também vi no cinema, meu Deus, eu morri, assim, eu me acabava de chorar de uma forma. Depois assisti de novo e todas as vezes eu morro de chorar, porque...
Eu lembro que
a história é muito,
história
épico,
muito madura,
né? Muito injustiçada.
Não, é porque é uma história muito madura, entendeu? É como se, de fato, a história fosse crescendo junto com o Andy, entendeu? Assim, os brinquedos continuam a mesma coisa.
É o Boyhood do Gabriel,
mas...
né?
É, mas como o Gabriel falou, assim... ele vai se complexificando e as discussões vão ganhando um novo sentido, porque o telespectador de Toy Story cresceu também, entendeu? Eu acho que ele pega a gente nisso, assim, a gente cresceu junto com o Andy.
Eu acho que na época o Tarantino fez um top dos melhores filmes do ano, e ele colocou o Toy Story 3 em primeiro lugar, o que foi bem surpreendente pra muita gente, mas ao mesmo tempo coerente, porque realmente foi um filme... eu acho que ninguém esperava esse nível de profundidade, de densidade e de tensão. É um filme muito tenso. A cena final, que é aquela cena que quem assistiu sabe o que eu tô falando, é uma cena muito pesada. E você não tá esperando isso no Toy Story.
Ah, eu vou assistir esse filme mais tarde, depois.
Fiquei vale a pena, vale a pena.
Vale a pena.
Esse é o meu segundo lugar.
O meu segundo lugar é... Mad Max.
Puta, que pariu, meu primeiro.
Vadia.
Mentira, eu não acredito.
Vingança,
você,
né? Vingança.
Eu não Mad acredito. Max, era o seu primeiro, Gabriel.
Era o meu primeiro lugar.
Puta que pariu.
Vingança.
We are not things. We are not things.
Where is she taking them?
Vai, mas pode começar.
Como é que pode vocês serem tão sincronizados em relação a gosto de filme?
Não faz sentido. Não, porque eu acho que quando a gente foi pensar...
Essa merda,
devia
ter convidado outra pessoa.
Eu não servi de nada, né?
Tô brincando, ó. Sua opinião é muito importante.
Eu assisti o Mad Max Estrada da Fúria. Tô falando do Estrada da Fúria, né? Que é o que foi lançado em 2015.
Esse Mad Max não é um remake do primeiro, né? Ele é uma continuação.
Não, é uma continuação.
Mas ele é meio que um reboot, né? Já que o...
Não.
Não é, né? Ele só muda o ator do Max.
É.
Porque é dirigido pelo mesmo diretor.
Eu vou falar sobre
mas
isso.
Mas deixa eu só falar uma coisa que eu acho muito legal. É que ele é dirigido pelo... Como é o nome do cara? Eu esqueci.
É o que? Miller?
É o George Miller. E o George Miller, ele
Iconic.
É o diretor de Baby o Porquinho Atrapalhado. Baby o Porquinho Atrapalhado e Baby o Porquinho Atrapalhado na Cidade, que é um dos filmes que eu acho mais foda.
Tu já
foda.
Falou, eu acho que é algum podcast.
E eu acho que tem tudo a ver Mad Max com Baby o Porquinho Atrapalhado.
Eu amo.
Porque é pesadíssimo. É muito triste. Baby o Porquinho Atrapalhado é muito pesado.
É muito pesado.
É muito profundo também, vai, continua.
Vai, Alan, fala do teu filme, senão o Gabriel não deixa ninguém falar aqui nesse podcast.
Então, eu vou retomar os outros Mad Max. Quando eu assisti esse 4, eu não tinha assistido a trilogia original, que é com o Mel Gibson.
Sim. Vamos combinar, que delícia o Mel Gibson no primeiro filme.
Não,
viu?
Pelo amor de
pelo
Deus,
amor
ele tá
de Deus,
incrível.
É um negócio assim.
Quando eu assisti, meu Deus, eu não sabia que esse homem era assim.
Nossa,
não sabia. E aí,
gente, sobre o que é Mad Max? Vamos começar por aí, porque eu tô curioso, eu nunca assisti, eu quero saber. Vamos lá.
Então, eu vou falar a história do quarto, que aí tem um pouco a ver com as outras. É um mundo meio pós-apocalíptico, mas assim, aconteceu alguma coisa que nesse quarto, né? Qual é a grande questão? É, existe alguém controlando a água. A água é o grande recurso da humanidade que quem tem a água tem o poder. Então existe um grande vilão.
Ou seja, é um grande plágio de Aquária, da Sandy. Não, tô brincando. Vai, continua.
Ele já começa fazendo analogia muito interessante, porque assim, imediatamente ele remete ao petróleo, sabe? Assim, de que a grande riqueza mineral do mundo, depois disso tudo, vai ser a água. Porque é o básico, é o essencial que, que a pessoa precisa pra viver.
Sim, porque na trilogia de Mad Max, esse santo graal era o petróleo, né? E no Mad Max, a Estrada de Fúria, em 2015, não poderia deixar de ser a água, né?
Ah, no Mad Max, o original é o petróleo e no Mad Max...
É a gasolina.
É o combustível, né? Assim,
é o combustível.
Na trilogia original, assim, ele é um policial que perdeu a família, assim. A mulher e a filha são assassinados. E aí, ele se constrói a partir disso, assim. Esse personagem vai crescendo e virando o que ele é em função disso. E aí, como ele não tem nada a perder, ele sai aí na moto dele e vai encontrando alguns percalços no caminho. E o terceiro, Márcio, talvez eu ache isso interessante, é com a Tina Turner.
Ah, ela eu é um sabia personagem... disso, já. Vilã, né? Eu sabia, eu tinha essa info já.
Ela foda. É um personagemzão, assim, muito foda.
Gente, vocês que estão ouvindo, não imaginam. Todas as vezes que o Alan... Isso não tá sendo deixado claro. Todas as vezes que o Alan Hatt cita um filme, ele tá com DVD e ele mostra o DVD. Aí ele mostra a capa, aí ele mostra a Tina Turner.
Muito
fetichista. É muita ostentação.
Muito fetichista, muito iconográfico.
Ostentação de material, né? De mídia física.
O primeiro ele constrói o personagem, né? E o segundo é aquela transição. E o terceiro é quando se cria mesmo esse cenário pós-apocalíptico e de uma coisa meio... É como se a população, como se o povo ele fosse meio primitivo, assim. Ele tem uma coisa meio cultural, de cultura.
É como se o pacto social fosse quebrado e as pessoas fossem regredindo a uma coisa meio selvagem e tribal, né? Eu sei que no primeiro filme o mundo ainda é meio parecido com o mundo de hoje, que no caso é nos anos 80, né? Mas a polícia, ela é muito violenta e ela trabalha meio que matando as gangues. Tem uma guerra de gangues com polícia e é como se a polícia fosse uma gangue também, né? Existe uma deturpação total do pacto social mesmo. E, tipo, você tá andando na estrada, você tá correndo um real risco de vida. E, tipo, Idade Média, entendeu? É, você não tem... Não existe segurança. A barbárie tomou conta de tudo.
Eu vou justificar porque é que ele foi uma escolha pra mim. Porque, justamente, ele atualiza toda a narrativa construída com esse personagem masculino, com a personagem feminina, assim. O protagonismo não só dela, mas das mulheres dentro do filme, é assim... É o tipo de filme que você não consegue ficar parado quando você está assistindo. Ele tem uma sequência de ação que é impressionante, porque é ação o tempo todo. E se passa no deserto, e a trilha sonora, assim... Além de ser incrível, ele insere, tipo, um carro em que tem um cara tocando uma guitarra e batendo um tambor, acompanhando a sequência de ação, entendeu?
Então, ao mesmo visualmente tempo que deslumbrante, né?
É
Eu
impressionante.
Acho que visualmente é uma coisa assim... É arte, é puro estado da arte visual, né? Porque eles misturam... É como se a sociedade tivesse ido para um estado tribal e de uma religião... E de toda uma cultura em volta do carro e do motor... E da engrenagem e tal. Tanto é que no filme tem a religião, né? Baseada nessa coisa do suicídio, né? Pela glória. Só que tudo bem pautado na cultura do carro e do motor.
É, só pra tu entender melhor, Márcio, não assistiu, né, Márcio? O vilão do filme, ele é como se fosse um grande patriarca que cuida da tribo E é ele que ainda tem o acesso à água. É como se ele barrasse uma cachoeira e quando ele quer, ele libera e as pessoas se beneficiam com a água. E aí isso dá um poder pra ele a ponto de ele virar uma religião, entendeu? Então ele tem as mulheres dele, existem as mulheres só pra ter filhos pra ele. Ele tem um harém de mulheres que engravidam pra ele. E tem um lance de transfusão de sangue também durante o filme. O Mad Max, ele tem o melhor tipo de sangue. E aí ele precisa ser capturado também pra ele... dá o sangue dele pros seguidores desse vilão, entendeu?
E as ele mulheres... é tratado como uma bolsa de sangue, né?
É, ele é uma bolsa de sangue. Assim, ele só precisa estar vivo ali pra manter o sangue bom circulando, entendeu? E aí as mulheres do filme, elas são as mulheres do vilão que querem fugir, porque ele é um grande escroto, assim. Ele é um vilãozão mesmo, assim, de
quem
de
é a pessoa que faz tudo. O vilão, o ator?
Ele parece o Olavo de Carvalho.
Eu não conheço.
É um velho.
É porque ele tá tão bem caracterizado, porque tem um capacete, tem uma
aquela coisa,
aí você não consegue ver
sabe?
Direito.
Tipo, meio bem, bizarrona. Bem é incrível. Aquela, visualmente aquela, o filme é incrível.
Tem aquela ideia da bruxa com o narigão e a verruga, né?
O design de personagem da Furiosa é incrível. Ela tem um braço mecânico e tem aquela pintura no rosto que parece de graxa e o cabelo raspado.
O nome do vilão é o Immortal Joe.
Immortal Joe. Que é nome de motoqueiro, né? É uma coisa assim meio de motoqueiro.
Quem é o diretor?
A sequência de ação é impressionante. Se você jogar no YouTube, tem vários vídeos que mostram a produção com efeito e sem efeito. E assim, ele é considerado impecável já sem os efeitos, entendeu?
É,
os
porque efeitos, foi muito efeito prático, né? Que chama, que é quando você... Tipo assim, é uma pessoa tocando a guitarra e a guitarra tá pegando fogo. Você pode muito bem botar uma computação gráfica lá ou você pode botar fogo realmente. Eles realmente fizeram a guitarra que tocava fogo.
O que eu realmente acho massa é a forma como ele ressignifica alguns elementos que na década de 90 seriam tratados de outra forma, com certeza. Como, por exemplo, as mulheres do Immortal Joe, elas quando elas fogem dele, que é o ápice do filme, da ação do filme, elas não precisam ser resgatadas pelo Mad Max, entendeu? São elas que se salvam, só que ele ajuda. Ele tá ali no meio. Só que o protagonismo dele se equivale a da Charlize Theron, porque ela, assim, ela ganha a tela quando tem cenas de ação dela.
Não,
é
eu acho que foi muito sabiamente, de forma arbitrária, definido que o Mad Max, apesar do nome no filme, não tem protagonismo. Ele não tem, realmente não tem protagonismo. Ele é quase como se fosse uma piroca ali. Não serve de nada. Ele é um elemento meio acessório no filme, enquanto realmente a Furiosa, né, que é a personagem da Charlize Theron, protagoniza. Mas
ele
está
ali porque ele teria que estar por causa da trilogia anterior,
porque
né?
Porque ele é o Mad Max.
É, não é o universo, né?
Mas assim, por exemplo, comparam ele, dizem assim que ele é o 007 da atualidade, que vai estar renovando os atores, mas sempre vai ter uma história envolvendo a essência do personagem, entendeu?
Ele acaba sendo o olho sentido dentro dessa sequência de acontecimentos. Mas eu queria dizer porque que eu acho que é o meu primeiro lugar. Que 2010...
Ah, eu esqueci, era teu primeiro lugar, né? Foda.
É o meu primeiro lugar.
Tu vai botar outro?
Não, vou não. É porque eu acho que os anos 2010, eles foram marcados por empoderamento muito forte de movimentos sociais, né? Eu acho que foi quando o movimento feminista, LGBT, negro e trans e tudo mais, as pessoas começaram a ter voz por causa da internet e cobrar representatividade, né, na mídia. Muitos filmes, muitas séries, muitas franquias, muitas histórias, muitos produtos culturais surfaram nessa onda de forma completamente justa. Mas eu acho que Mad Max conseguiu fazer isso, de levantar principalmente essa bandeira feminista, né? De uma forma completamente encaixada num filme de ação. Os filmes de ação, eles têm sido desprezados e menosprezados até pelos próprios produtores deles, de uma forma técnica, né? Os filmes de ação hoje em dia, eles são meio que comerciais demais, não tem uma proposta muito artística, muito profunda, né? Mad Max consegue aliar um discurso.
Tu coloca os filmes de super-herói nessa categoria de não serem muito artísticos, não
de
serem muito
ação
profundos. É, porque os filmes de super-heróis são basicamente a indústria cinematográfica hoje.
Eu acho,
né,
que é um movimento, eu diria assim.
E existem...
Não, mas assim, a indústria de filmes de ação...
Mas é porque realmente uma crítica generalizada, que eu acho que existe dentro do tanto do nicho de produção cinematográfica como em relação... como do público, assim, mundialmente, de que esse tipo de produção... de ação mais megalomaníaca, especificamente as relacionadas às produções de super-heróis, estão drenando muito, não só Hollywood, mas Hollywood, necessariamente, né? Assim, porque as produções de super-herói normalmente vêm de lá. Mas, assim, drenando de uma forma que, assim, todas as atenções, normalmente, de público e de salas de cinema são ocupadas por esse tipo de filme, normalmente.
E de orçamento, né?
É, orçamento de produtor.
Os filmes de ação, depois de Matrix, né? Que é um marco pro cinema, uma puta peça de arte, e é um filme de ação. Depois disso, eu não tô conseguindo recordar agora de outros filmes que realmente impactaram culturalmente com profundidade. Os filmes de ação, geralmente, eles são levados, talvez de forma justa, talvez não, a uma categoria de filmes caça-níquel, né? Que é sempre uma coisa meio repetitiva, não tem muita profundidade. No caso de Mad Max, ele propõe um novo tipo de filme de ação, né? Tanto pela direção, a edição do filme, que é inclusive feito por uma mulher, é completamente experimental. Ela tem uns jump cuts tipo de YouTube, sabe? Quando o YouTuber tá de um lado e depois tá do outro. No meio de uma cena de ação, tem uns jump cuts que causam estranheza no meio do filme. Na direção de arte, no figurino, no design de produção, o filme é todo impecável. E na atuação também, na performance, na coreografia dos personagens. E ele traz um discurso. Ele foi um divisor de águas pro protagonismo feminino na ação, como não se via há muito tempo.
E só pra exemplificar isso, você pode pegar, por exemplo, a Charlize Theron, que é uma das mulheres mais lindas do mundo. E no filme, ela é sem braço e é careca. Eu penso que seja para que o foco não seja nisso, entendeu?
É porque é um design de produção e um design de personagem construído, né? Eu acho que ela deve ter sido desenhada antes e tal, para ser uma mulher badass, né? Que é esse termo em inglês, personagem que bota medo, que impõe respeito, que geralmente as personagens de ação feminina, como, sei lá, a Lara Croft, que é feita pela Angelina Jolie, é uma personagem que ela tem que ser objeto de desejo para protagonizar um filme de ação. E no caso do Mad Max, tem as donzelas indefesas, né?
Até porque, como elas são o harém do mestre, são as mais bonitas do bando, porque elas são o harém particular do Immortal Joe. Tipo, então elas vão ser a mais bonita, mas quem protagoniza a liderança desse grupo é uma que é careca e sem braço, entendeu? Ela não deixa de ser bonita porque ela é linda, mas quebra o padrão de beleza estereotipada feminina, que é o que geralmente tá com a Angelina Jolie, que tá com a, com a Viúva Negra.
E tem um tropo das donzelas indefesas que são salvas sempre por um macho, né? Tem, até não. No Mario. Vai salvar a princesa, etc, etc, etc. E quem salva um caminhão de donzelas indefesas é uma mulher, né? Eu acho isso muito foda. Enfim, é incrível.
É preciosa, não é o nome dela? É Furiosa.
Furiosa.
Eu falo Preciosa é outra. Preciosa. Eu no começo falei Preciosa.
Preciosa é o meu primeiro lugar.
Mas é Furiosa,
claro,
que faz muito
preciosa.
Sentido.
Preciosa.
Né? Não, então eu vou aproveitar esse gancho maravilhoso, então, do debate sobre Mad Max, sobre representatividade e feminismo, pra entrar no meu segundo lugar, né? Porque eu acho que os odds sempre estão trabalhando no meu favor, né? Então agora tá
amigo,
me dando as deixas pra...
Mas, amiga, você teria que entrar no segundo lugar de qualquer forma, né?
É, mas agora eu tenho um canal privilegiado pra me aproveitar. Não, vamos aproveitar esse lance da representatividade e tal pra introduzir o meu segundo lugar, que eu acho que provavelmente vai ser o único filme desse top 3, de nós três, que vai ser um filme nacional, né? Mas que é um filme dirigido por uma mulher. É um filme que trata de questões particularmente femininas e é um filme protagonizado por duas atrizes. É o filme As Boas Maneiras, dirigido pela dupla Juliana Rojas e Marco Dutra, aqui do Brasil.
Por que você tem uma arma?
Vinte e oito semanas, tá tudo em ordem.
Ele é normal?
É, tá até acima da curva do peso.
Dormiu bem?
Tive um sonho esquisito.
Você anda pela casa de noite, quando tem lua cheia, o bebê sempre fica agitado.
Ele tá enorme. Olho grande, boca grande, mão grande. É um menino forte, Ana.
Que durante essa década também dirigiram um outro filme relacionado ao universo do terror, que é o filme Trabalhar Cansa, que se eu não me engano é de 2011 ou 2012. Eu optei por esse filme não só por ser um filme que eu gosto muito, que eu assisti há alguns anos e que me impactou.
Gosto, cadê o DVD aí? Mostra aí o DVD.
Eu não tenho o DVD, amigo. Eu acho que nem tem.
Você não gosta tão assim.
Duvidar,
mas você tem o box do DVD. Mas você tem o box do Kubrick, né, Márcio?
É meu.
E o se?
É do Gabriel, ele sabe, ele tá jogando no shade. Sim, mas eu escolhi esse filme não só porque é um filme que eu gosto muito, mas exatamente por causa dessas questões que eu acabei de pontuar, porque o cinema de terror aqui no Brasil, assim como no resto do mundo, sempre foi um gênero muito obliterado. Aqui, mais do que no resto do mundo, né? Porque pelo menos nos Estados Unidos, os filmes de terror sempre foram amplamente produzidos e acontece de eles terem muito sucesso comercial. Aqui no Brasil, assim, a nossa história com cinema de terror é bem mais... tem muito mais lacunas do que lá fora, né? E assim, eu acho que o gênero ganhou um fôlego nessa última década. É, especialmente, por exemplo, com os trabalhos dessa dupla de diretores, né? Que é a Juliana Rojas e o Marco Dutra. É um filme protagonizado pela Marjorie Chano e pela atriz Isabel Zua, ou é Zua, não sei. É, que faz a Clara e a Marjorie faz a Ana. E é um filme em que a Ana, que é a personagem da Marjorie, contrata a Clara pra trabalhar como enfermeira barra babá, assim, dela, de alguma forma, porque ela tá grávida. E ela precisa...
É uma vaga arrombada.
E ela precisa... É uma vaga arrombada. Ela precisa de alguém pra ajudar ela nesse processo, né? Tanto a Ana quanto a Clara são duas mulheres bastante solitárias, né? A Clara é uma mulher negra, moradora da periferia de São Paulo. E aí ela entra nessa empreitada de trabalhar com a Clara ou com a Ana e ajudá-la durante essa gravidez. E aí, conforme a gravidez vai avançando, ela começa a notar comportamentos estranhos, né, na patroa. A gente tá passando umas motos aqui. E ao mesmo tempo, ela começa a ter uma proximidade afetiva maior do que se espera da relação patroa-empregada. E elas meio que desenvolvem uma relação, assim, romântica, amorosa, né? Durante esse período. Ou seja, é um filme que traz uma representatividade feminina, traz uma representatividade LGBT e trata, além de dar um boost no cinema de terror nacional, e tratar de questões como a maternidade, o afeto entre mulheres, etc. Mas enfim, a grande questão do filme é que essa gravidez dela, além dessas questões do afeto entre elas, é que a gravidez dela não é uma gravidez normal, é uma gravidez, digamos, alternativa. Essa criança não tem essa criança não é uma criança normal. É um filme muito bem gravado também, é um filme muito bem produzido. Porque a gente, normalmente, eu acho que a gente tem esse preconceito de lidar com... Sim. O cinema nacional de uma forma sempre subestimando. Sempre subestimar o que os realizadores nacionais, os realizadores locais são capazes de fazer, né? Assim, produzindo...
Sim,
um filme.
Sim, a gente fica ainda com aquela ideia daquela fotografia, assim, meio Globo Filmes dos anos 90, né?
Sendo que você vai ver... Você não consegue entender.
Sendo que hoje você vai ver uma vida invisível da vida. A fotografia não deixa a desejar para um filme do Woody Allen, por exemplo.
Não, tecnicamente hoje, até os filmes, ou até as novelas da Globo têm um trato visual, assim, cinematográfico, né?
Sim.
Agora, assim, é uma narrativa muito bem desenvolvida, as personagens são muito bem trabalhadas, as atrizes são muito bem dirigidas também. E o filme também é dirigido por uma mulher. Eu tinha esquecido de ponto. Ah, não, o ponto é esse no começo, né? Que é a Juliana Rojas. Então, assim, é um filme que eu acho muito importante durante essa década, assim, o cinema nacional. Tem um outro filme que eu fiquei em dúvida se eu colocaria o As Boas Maneiras ou se eu colocaria esse outro filme, que também é um filme nacional, que é o Animal Cordial, protagonizado pelo Murilo Benício, que eu não sei se vocês assistiram também, mas fica a indicação. Que ele segue um pouco mais uma linha de um terror psicológico barra slasher, assim, é um pouco diferente desse. Porque esse filme da Juliana Rojas, ele segue mais uma linha de um terror fantasia, sabe? Assim, um terror fantasioso e ao mesmo tempo psicológico. E o outro vai mais pro lado... O Animal Cordial vai mais pro lado do slasher e da violência mesmo, assim, em si. Mas,
sim,
enfim,
bem, então...
eu acho que é bom a gente ficar sempre atento pro cinema nacional, né, gente? Porque a gente tem uma galera produzindo aqui umas coisas muito maravilhosas. E a gente tem que
tem acontecido um movimento legal no cinema brasileiro. Mas terror já é um gênero que eu não consumo muito brasileiro ainda.
É, esse aí eu perdi no meio do caminho,
sabendo,
mas
assim.
Eu já vi o trailer.
Mas vocês
trailer,
ouviram, mas vocês chegaram a ouvir falar, né, desse...
Sim,
filme da Marjorie
eu
Chan.
Eu cheguei a ouvir falar, mas realmente um injusto, talvez um injusto preconceito com o filme nacional de terror. Eu já tenho esse bloqueio com o filme de terror, mas eu fiquei com vontade de assistir também. Obrigado pela dica, amigo.
Tô me sentindo muito minoria aqui, gente, porque vocês odeiam os meus filmes.
Não, é engraçado, porque quando a gente tá falando eu e o Gabriel, aí sempre todo mundo consegue falar alguma coisa, né? Mas quando tu fala, vai, deixa mais
eu
falar.
Fico sozinha.
Fala aí,
ah, não, então, gente, agora a gente vai finalmente encerrar esse top 3. Vamos pros primeiros lugares de todo mundo, né? Primeiros lugares
que
já foram...
Primeiros lugares já foram gorados.
Como é que vocês vão fazer
então
agora?
Então, a gente vai fazer umas menções honrosas, né, a filmes... Eu vou falar rapidamente aqui, de filmes nacionais. A Vida Invisível, né, que é um filme, assim, devastador. Um filme lindo.
Eu baixei, mas ainda não assisti. Tá no meu HD, mas ainda não assisti.
Ah, ninguém assistiu nada de ninguém, né? Mas
eu assisti
nela,
A Vida Invisível. Confesso que não tanto. Eu acho que... Eu vou dizer qual a minha dificuldade com o cinema brasileiro. É porque quando ele chega aqui no Brasil, um tipo de filme que soa pra gente muito diferente. Só que não é tão diferente do que já é feito lá fora. Ele ganha um caráter diferente quando é feito aqui, porque não se fazia aqui. Então, por exemplo, quando você assiste uma Vida Invisível, o próprio Bacurau. Eu acho incrível que a gente esteja fazendo com essa qualidade e trabalhando questões que a gente não trabalhava. Só que não é surpreendente pra mim nesse sentido. Entendeu?
Eu ouvi uma crítica similar ao Vida Invisível nesse sentido, de que ele era um filme que parecia datado, assim. Ele parecia um filme que chegou atrasado. Chegou atrasado aqui, entendeu?
Eu não diria que ele é datado. Eu diria que assim, ele é um filme muito bom. E que eu acho que ele chamou a atenção aqui no Brasil, porque quando você, sei lá...
A gente estraga pensa... na versão honrosa do Gabriel.
Não, porque é um filme incrível. Eu acho que todo mundo deveria assistir,
lindo.
Sim. É um filme muito lindo.
E ele
tudo.
Fala...
A temática dele. São duas irmãs, entendeu? Assim, o foco é a feminilidade num determinado período da história do Brasil, numa relação de irmãs. Porque você, geralmente, quando você fala da ditadura, por exemplo, você pensa numa perspectiva de repressão política, entendeu? E aí eu acho que esse filme traz uma outra perspectiva, porque ele mostra os efeitos reais na vida de pessoas comuns. Só que
é
a
na
mulher...
mesma época, é na época da ditadura?
É, por ali, década de 70, né? É realmente uma história de como o machismo afeta a vida das mulheres, não só nas relações amorosas, né? Porque você imaginar um relacionamento abusivo entre marido e mulher, mas são como o machismo afeta a história de vida de mulheres, né? E não só assim,
que é
o dia a dia, mas a história da vida mesmo.
A complexidade que o filme traz para essa discussão é feita de uma forma muito sutil, no sentido de as atuações... Bom, a atuação, né? Porque eu não gosto da primeira atuação do filme, assim, dos personagens da primeira parte do filme. Mas a direção, ela é de uma delicadeza que vai construindo as relações aos poucos... E você consegue entender, assim, você consegue se conectar de fato à história. Aí eu acho que é essa complexidade que faz com que a gente assimile um filme desse como revolucionário, ou como, olha, tem que ser indicado ao Oscar. Porque não é isso que a gente tá acostumado com o cinema brasileiro.
É, mas eu não
entendeu?
Acho que ele é um filme revolucionário. Tanto é que eu não coloquei ele no meu primeiro lugar. Mas
não, é porque na época que ele saiu, as grandes discussões eram... Ele tem que ser o filme estrangeiro que vai... O filme brasileiro que vai representar o Oscar, vai representar o Brasil no Oscar. Ele tem que ganhar como melhor filme estrangeiro.
Tudo bem, e mas eu tô indicando aqui como filme belíssimo. Cala a boca.
Não, é um filme belíssimo, isso eu concordo.
Filme nacional... Agora eu vou passar bem rápido
gente,
pra gente não se estender tanto.
Vamos só acreditar o Karim Ainu, né? O diretor do filme.
Karim Ainu,
Sim,
exatamente, gente.
Todo filme dele
de fora.
Queria citar também Bacurau, né? Mas principalmente Aquarius.
Ai, chega de Bacurau, gente. Pelo amor de Deus, não aguento mais.
Aquarius, quem assistiu Bacurau gostou.
Amo
e não
Bacurau.
Assistiu Aquarius.
Olha, eu amo Bacurau, mas chega de Bacurau, entendeu? Parou. Parou Bacurau até ver se vai ser indicado ao Oscar. Até lá, ó. Inclusive, eu fiquei chocado ontem que eu descobri que tem mais de 90 no Rotten Tomatoes, né? Que é o site de crítica super popular.
É legal, gente. Ainda mais pra quem
não,
vê
é
de
incrível.
Fora, muito legal. Sim, mas eu acho que quem assistiu Bacurau e não assistiu Aquarius, vejam Aquarius, que é um filme do mesmo diretor, que tem outra pegada, mas também é super legal. E é um filme muito fácil de ver, eu acho. Porque, apesar dele ser meio pesado, ele tem uma estrutura narrativa meio hollywoodiana, né?
Mas Bacurau não é muito difícil de ver também, não. Eu acho Bacurau muito fácil.
Não, não. Sim, com certeza. Mas aí, de filme nacional também, Mãe, só há uma, né? Eu não sei se Que Horas Ela Volta também é dessa safra, mas eu acho que é sim. Mas de filme gringo, eu indicaria Django, Livre, do Tarantino, Gravidade, que eu adoro. Eu não sei porque as pessoas desprezam tanto. Corra,
Eu amo Gravidade, eu acho Gravidade incrível.
As pessoas desprezam Gravidade.
A Chegada, que é ficção científica.
Pois
foda.
É, tá aí. Aí já Gravidade eu adoro. E A Chegada eu acho superestimado.
Eu acho Gravidade melhor do que A Chegada. Porque Gravidade é poesia pura, gente.
Gravidade é incrível.
Quem diz que é um filme sem graça, que é só aquilo ali. Ah, é só ela lá no espaço. Não entendeu o filme, né? Vamos combinar.
Assistiu errado, né? Assista de novo.
Assistiu errado, é.
Eu amo Assistiu Errado.
Eu amo Assistiu Errado.
Tá, então como muito o Gabriel grande. Estragou... Como o Gabriel estragou no primeiro lugar, também vou fazer algumas menções honrosas. Gente, tem um filme que eu amo, que é Melancolia.
Eu amo que o primeiro lugar a gente tá vivendo só a expectativa do meu primeiro lugar, porque vocês não têm primeiro lugar.
Melancolia, do Lars von Trier.
É dessa década?
É de 2010.
Pra mim esse filme é
de,
sei lá,
2011.
De tanto tempo que...
É de 2011. Ah, eu teria colocado também.
De tanto tempo que eu vejo esse pôster.
É um filme tão melancólico, mas ele é literalmente muito melancólico, né? Por isso que é muito bom esse filme.
Sim, ele é de 2011.
Bota o Nifomaníaca.
Pra mim, o grande diferencial desse filme é como ele realmente faz uma metáfora da melancolia, uhum, mesmo. Como se você visualizasse, assim, sabe? Os
Sim.
sintomas, é um filme que eu adoro. É o Meia Noite em Paris, do Woody Allen. Tenho problemas hoje em dia com o Woody Allen, porque... Eu não consigo desvincular ele. Quando eu vou assistir o filme dele, eu vou, assim, carregado de ódio.
E ainda deu
uma
caída, né? Os filmes dele vão combinar.
Não, sim, pois é. Mas Meia Noite em Paris, eu acho que é um que, assim... É um dos filmes atuais dele, pra mim, que é um dos melhores, assim. Com Cristina Barcelona,
é
Meia Noite em Paris.
Eu não gosto tanto. Talvez porque eu não tenho uma bagagem tão grande daqueles personagens que aparecem, né? Tem o Salvador Dalí e tal. Eu acho que deve ter umas referências bem interessantes que eu não peguei.
Porque ele cria essa atmosfera literária ali, daquele momento... Eu acho realmente muito bom. Porque realmente, ele deu uma decaída significativa.
Match
mas
Point
é um dos
é
que
foda,
eu realmente...
Né? Mas acho é 2000 e, dos anos 2000,
2004,
né?
Eu acho que é, se eu não me engano, 2004.
Não é mentira,
Match Point
é
muito bom.
Não é mentira,
Match Point,
pouco.
Vi Cristina Barcelona.
Eu
são,
acho
assim,
é pouco.
Dois incontestavelmente... Por exemplo, antigamente, eu amava o Woody Allen. Assim, tudo. Eu tinha foto dele na parede, tinha todos os filmes,
caralho,
aquela coisa.
Caralho, amiga,
só
que vergonha,
depois que eu
estuprado.
Hoje em dia eu tenho vergonha, hoje em dia eu tenho vergonha. Aí eu evito até assistir os filmes dele. Mas quando eu assisto, eu não consigo, assim, me toca de uma forma que eu...
Aquele Para Roma com Amor do Woody Allen parece o especial da Globo, né?
É muito ruim.
Eu sempre achei o Jalen meio brega. Só por causa do nome daquele filme, não sei o que, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa.
Noivo
Neurótico, Noiva Nervosa.
Tu ama, né?
É o melhor filme dele. Eu amo. E aí, rapidamente, sem falar sobre a história, eu queria destacar O Quarto de Jack, que eu amo muito.
Ah,
eu me
amo
acabo
também.
Muito de chorar. Eu acho um filme incrível. Em português é O Quarto de Jack. A Pele que Habito do Almodóvar, que as pessoas... Não amam tanto, mas assim, eu acho incrível.
Meu terror, né? É meio lindo como
um
filme
thriller.
De terror.
Nossa, e fala sobre gênero, né? Ele fala sobre gênero numa ótica que inverte a lógica, né? De que é você designar o gênero de uma pessoa compulsoriamente pra mostrar que realmente é uma coisa que não é construída, né?
A gente não pode falar isso sem a presença de Helena Vieira.
De Helena Vieira.
A gente não está autorizado a falar de gênero.
A gente não fez a nossa pausa para o fim do mundo. Né?
E pra finalizar, eu acho que eu vou ter citado... Ah, sim, o Bacurau, que eu não citei, mas queria destacar.
Chega,
eu não quero.
Chega,
mas não,
é porque, ó...
Toda fiz, fala falando em Bacurau será bipada desse podcast.
Até porque a gente tem um episódio comigo, inclusive, que é só sobre Bacurau,
é exatamente,
né?
Exatamente, por isso que eu não quero falar
pois
de Bacurau
é.
Na minha vida.
Não, mas eu queria só citar, porque ele é um dos melhores filmes. É porque eu fiz um top 10, né? Eu já citei 8, vou citar os 10 logo. Aí, Roma, eu destaco assim como...
Sim,
como,
muito bom.
Porque eu acho que
não
Roma
ainda,
faz
mas...
com que as pessoas... Eu acho que o Roma faz com que as pessoas olhem pra esse tipo de filme de uma forma mais acessível.
Que tipo de
que
filme?
Que era algo... Um tipo de filme que é um grande drama. Porque eu acho que as pessoas, quando sentam pra assistir o Netflix, por exemplo, elas não vão
não
assistir esse
drama.
Tipo de filme. Mas esse filme convida as pessoas que não costumam assistir esse tipo de filme a assisti-lo e apreciá-lo. Não tem quem não goste desse filme.
São as sucessões de acontecimentos que não tem um arco narrativo muito clássico, né? São coisas que vão acontecendo. Mas é um tipo de filme meio difícil de assistir.
Pois é, mas é isso que eu acho interessante nele, é que, apesar dessa dificuldade, as pessoas se propuseram a assistir.
Gente, mas o que é que vocês classificam como um filme difícil de assistir?
Sabe por que, que é difícil de assistir?
É difícil por quê?
Porque eu acho que o nosso cérebro tá acostumado a uma estrutura de roteiro que você sabe onde é que você tá. Tipo, não, agora eu tô no meio do
não,
filme.
Entendi. Eu tava imaginando que vocês estavam pontuando como filmes difíceis de assistir por causa da temática, ou da forma como é abordado, não por causa da estrutura narrativa. Mas sendo a estrutura narrativa, eu entendo.
Aí você tá hora, não sabe se você tá no final do filme, se você tá no meio do filme, se aquela é a situação final do filme.
Ele não é começo, meio e fim, né?
É, você tem que mexer com o mouse pra ver a timeline, pra saber se o filme tá acabando.
Mas eu gosto também da forma como o suspense, ele é em cima de elementos do cotidiano que não são os que seriam trabalhados classicamente. Tipo, a perspectiva de ser a empregada que, tipo, a gente vê a partir da visão dela, das implicações que os fatos têm pra vida dela, não é pra dos patrões, por exemplo, entendeu? Eu acho que isso quebra um pouco. O que se costuma fazer, entendeu, no cinema.
Sim, com certeza.
Ou se faz, mas não se, as pessoas não assistem esse tipo de proposta.
Esse é o teu último, Alan?
Não, meu último é um documentário que concorreu ao Oscar. Ei. Agora no é o Honeland.
Eu não vi.
Gente, é incrível. Assim, é um filme que também tem uma temática. É uma senhora que cuida da mãe que tá de cama, e ela é apicultora. E ela vive disso, assim, de recolher o mel e vender, e só tem o suficiente pra sobreviver. Mas as coisas que vão acontecendo ao longo do filme, estarem filmando aquilo naquele momento, traz uma carga dramática, constrói uma narrativa que é surpreendente, porque a pessoa que se propôs a filmar a rotina dela, não tinha como esperar aquilo, entendeu?
Sim.
É realmente muito bom.
É, eu queria só citar mais uma coisa rapidamente, que é uma coisa assim, que a gente tá muito cult, muito não sei o quê, mas eu queria citar Vingadores Ultimato. Sério, eu tô falando seríssimo.
Pra estragar, só pra estragar a edição do podcast, né? Cagou, pegou um saco
legal
de bosta.
É a serialização do cinema sendo concluída de uma forma super bacana. Apesar de que viagem no tempo é sacanagem, né? Resolver as coisas com viagem no tempo. Mas...
eu tenho nojo. Se bem
muito
que
legal,
em efeito borboleta
incrível.
Funciona muito bem.
Eu adoro efeito borboleta.
Não, em Vingadores também funciona muito bem.
Efeito borboleta
sabe,
é tudo.
Mas sabe o que é que me ganhou nos Vingadores? Que depois disso eu disse, tudo bem, esse filme é foda mesmo. No Guerra Infinita dos Vingadores, que é o penúltimo filme da saga...
Posso confessar uma coisa sobre esse assunto? Eu não. Quando as pessoas ficam comentando esses filmes, eu fico assim, boiando mais do que bosta na Praia de Iracema. Porque...
E é por isso que eu tô.
Não, porque
é por
assim.
Que eu tô te explicando.
É porque é sempre assim, os Vingadores, Guerra Infinita, os Vingadores, isso. Assim, eu não sei qual é a ordem cronológica desses filmes.
Não, amiga, tudo bem, mas são os dois últimos filmes, que é o Vingador. Vamos dizer que é o Vingador pré-final e o Vingador final.
Tá.
O Vingador pré-final.
O homem pra se vingar, né, gente? Assim, por que ele não termina logo essa história de uma vez por todas?
O vilão, que é o Thanos, ele decide, por um motivo lá, que se justifica no meio da história, eliminar 50% da população do universo.
Eu achei que esse vilão era do Game of Thrones.
E ele o faz, ele realmente elimina 50% da população do universo, e o filme termina assim. Metade dos personagens vão embora, e morrem, e somem e tudo mais. No começo do Ultimato, que é o final da saga, a carga disso é mostrada pro espectador de uma forma muito sólida, entendeu? Tipo, o mundo tá devastado há 5 anos. 5 anos passaram e o mundo ainda continua mal por causa de uma tragédia dessa. E dentro do contexto do coronavírus, isso é muito interessante, porque até nos Vingadores mostra que as baleias estão voltando, porque tem menos gente na Terra e tal, mas que mesmo assim tem um pesar, né? E o filme começa com essa construção de um pesar muito grande. As pessoas estão traumatizadas, elas ainda estão meio deprimidas por causa desse acontecimento. E nesse filme eles vão tentar reverter isso, né? Enfim, valeu muito a pena acompanhar todos os 70 filmes dos Vingadores pra chegar a esse momento.
Quantos
valeu,
são?
Valeu,
não,
demais.
Sério, quantos são?
Deve
acho que
ser
são
uns 22.
20.
Não, amiga, não é 20, não são 20 filmes.
Não, são os 22. 22
filmes.
São os 22
filmes.
Mesmo.
Não,
Vingadores
1, 2,
são 4. Vingadores
Hã?
São 4.
Vingadores são só 4, mas aí a história vai se entrançando, entendeu?
É, só
ele,
que a história...
É pra obrigar você a assistir todos os filmes, eles botam parte da história em todos os filmes, e aí vai se construindo. Ao invés de introduzir os personagens nos Vingadores, eles se introduzem em filmes separados. E nos Vingadores eles já estão introduzidos, já estão construídos pra só meter a porrada no vilão.
Inclusive, entendeu? Quando chega no Vingadores 2, por exemplo, tudo que acontece de filme entre o primeiro e o segundo é levado em consideração no segundo, entendeu?
Sim,
o filme de Homem de Ferro.
É, tanto é que você meio que fica assim, meu Deus, eu vou assistir, mas eu não assisti o filme do Super Coisadinha. Como é que eu vou conseguir?
Ai, que podre. Ai, por isso que eu tô achando super-herói, gente.
Ah, vai tomar no cu, é ótimo. Pois vai.
Bom, então a gente passou esse tempo inteiro criando esse grande momento, que vai ser o meu primeiro lugar, né? Não, mas antes de chegar no meu primeiro lugar, eu também tenho as minhas menções honrosas, porque não foi fácil chegar aqui. Vocês não sabem de onde eu vim, vocês não sabem a minha história, entendeu? Vocês não sabem os filmes que eu assisti. Eu queria só, antes de dizer o meu primeiro lugar, pontuar que a década de 2010 pro cinema de horror foi incrível e foi muito marcada também por uma série de remakes que foram feitos e que foram muito bem sucedidos, assim, a maioria deles, né?
Entre Suspiria.
Eles...
Né?
É, eu vou pontuar alguns, assim, tem o Suspiria.
Carrie não foi o caso.
Tem o Suspiria, Carrie não foi o caso, é um...
It, né?
É It uma é persona coisa. Não grata. O It, tanto o It como a sequência que fizeram agora mais recentemente, que são...
Tem
que...
um remake de It também, chamado Stranger Things.
Que
né?
estão entre os dois... Deixa eu só pontuar aqui esses, o It, que são, é um remake que foi feito dentro do cinema de horror agora nessa última década, e o filme e a sequência que foram feitos agora nos últimos 10 anos, estão entre os 10 filmes mais com maior receita do cinema de horror da história. Então, tipo assim, são cases de muito sucesso dentro do cinema de terror.
É, o 2 eu não gosto tanto não, mas um acho
incrível. E do cinema de remake também, né? Porque são remakes. Teve também remake de A Hora do Pesadelo no começo da década, de Pet Sematary, que é um filme inspirado na obra do Stephen King. Remake de Evil Dead, remake de Suspiria.
Todos
da
são,
Argento.
Né? No final,
tiveram
coisas.
Vários remakes, assim... E é muito interessante remake, porque é uma forma de introduzir, reintroduzir pra uma nova audiência, assim, histórias que, de certa
Menino.
Forma, já são clássicas dentro do cinema e que as pessoas...
O Stephen King parece que ele terceiriza, né? Ele, tipo assim, eu vou inventar aqui uma história de um papel que mata pessoas.
Gente, ele não morre.
Aí.
Ele não morre. Esse homem não morre. Porque toda vida
não,
que você...
Não, morre, ele não para.
É, você ouve falar de um filme, assim, inspirado na obra do Stephen King. Pra mim, o Stephen King é uma pessoa que viveu, assim, em 1885...
E deixa eu pesquisar pra saber quantos livros ele já lançou.
E ele tem um Twitter,
gente,
eu acho que ele tem um Twitter.
Livro.
E assim, o Stephen King falou não sei o que no Twitter. Eu fico, gente, como assim? Puta que pariu.
Ele é meio sistemático com
ele
o trabalho de
escrita. Ele lançou 54
assim.
Livros.
Só?
É o que diz o Google.
Eu amo porque ele não gosta do Iluminado, do Kubrick.
Não gosta? O que é que ele pontua sobre o Iluminado? Eu tava revendo um dia desse.
É porque é diferente mesmo. Eu li, e por exemplo, o final é diferente e tal.
Mas enfim, aí eu queria pontuar isso em relação aos remakes, que foi uma década muito marcada por remakes dentro do gênero de terror. E citar algumas menções honrosas, assim, que eu não consegui colocar dentro do meu top 3, que são A Bruxa, que é um filme que por muito tempo eu ouvi falar, assim, coisas incríveis, e eu só consegui assistir ontem. E eu achei eu fiquei muito impactado, eu achei muito incrível. Porque é um filme de época, não é um filme assim que trata da contemporaneidade, é um filme de época e é um tipo de terror psicológico, assim, que na minha concepção é muito funcional e porque ele consegue, de uma forma muito eficaz, imergir a gente numa época que a gente só conhece, assim, por leituras históricas, sabe? Assim, que pra gente parece muito distante, mas. Que o que a gente sabe dessa época, que é uma época de conservadorismo, mais ou menos. E aí, eu não sei se é necessariamente na Idade Média. Eu acho que é mais ou menos na Idade Média. Mas ele consegue levar a gente pra uma época em que a religião meio que pautava a crença das pessoas e a vida das pessoas de uma forma... E o roteiro é muito trabalhado em cima disso, que você fica sempre na dúvida se o que eles estão tratando dentro do filme é uma coisa que existe ou se realmente é só uma ilusão que fazia parte da época mesmo, né? Que é a questão da bruxa.
Isso não é o teu primeiro lugar.
Não, não é. É só uma menção honrosa. Aí tem outras menções honrosas, né? Que são os filmes do Jordan Peele, que é o Get Out, que
Sim.
o Gabriel já mencionou, e o Us, que também
muito
é incrível.
Eu não assisti Us, queria assistir.
O Clube dos Canibais, que é nacional. O Animal Cordial, que também é nacional, que eu sugiro que vocês procurem. E um que eu fiquei muito em dúvida, dois que eu fiquei muito em dúvida se colocava no top 3, que foi Good Night Mommy, que é um filme austríaco.
Ah, já vi imagens, parece foda.
É.
Visualmente é incrível.
E o Demônio Neon, que é do mesmo diretor de Drive, que não é um filme de terror, mas que provavelmente muitos de vocês conhecem, que tem o Ryan Gosling. E tem da trilha sonora aquela música icônica da Love Fox com o Kavinsky, que é Night Call. Mas vamos direto pro meu primeiro lugar, né, gente? Que...
Direto não, né?
Ah, não direto. Eu tinha que fazer, assim, as minhas menções também, né, amiga?
Claro.
Mas aí, depois de citar um filme clássico do cinema americano e um filme nacional brasileiro, eu estou indo pro outro lado do globo. E o meu primeiro lugar é um filme da Austrália, que é O Babadook, de 2014.
Where'd you get this?
On the shelf.
If it's in a word or it's in a look, you can't get rid of the Babadook.
Babadook.
That's when you'll know he's around. Nothing bad's gonna happen, Sam.
Did he think that about my dad before he died?
Dirigido pela Jennifer Kent, vale ressaltar que é a produção de estreia dela no cinema. E eu tô colocando o Babadook, porque o Babadook é um filme que, assim, inicialmente ele não foi um filme muito bem sucedido, assim, ele foi um filme que é o que a gente chama de sleeper hit, né? Ele foi crescendo e ele foi ganhando destaque com o tempo. O que eu acho mais interessante no Babadook, em relação aos filmes que eu mencionei anteriormente, é porque tanto o Pânico como As Boas Maneiras, dentro dos universos que eles trabalham, eles tratam o medo de uma forma palpável, né? Porque no Pânico é um assassino em carne e osso, no As Boas Maneiras é uma ameaça em carne e osso também, embora não seja humana. Mas no Babadook é um terror psicológico, que eu acho que é o que marcou muito essa década, especialmente se a gente pegar filmes que tiveram grande destaque, como O Hereditário e Invocação do Mal, né, que é o The Conjuring, que foram filmes, assim, super bem sucedidos.
Terrível esse filme.
Filmes aclamadíssimos, e que eu acho que deram muito tom, assim, do tipo de terror a ser feito durante a década.
Sim, tem uma sofisticação no terror, né, como se eles tivessem alcançado um nível técnico de assustar a pessoa que já chegou, assim, ao limite. Você realmente, assim, não tem como não se apavorar, porque é tecnicamente perfeito o nível de aterrorização que eles conseguem provocar no espectador.
É, mas assim, não é um recurso novo que o Babadook faz uso, mas assim, que eu acho que ele faz de uma forma muito inteligente e muito eficaz a partir dos outros recursos do cinema, visuais principalmente, que é o de ele trabalhar o grande vilão da história, né, que é o Babadook, que é esse monstro, ele é uma metáfora para, na verdade, um estresse pós-traumático que a personagem principal sofre, né? A história, na verdade, é a história de...
Esse é o final do filme, né, amiga?
Não é. É porque, assim, a história é de uma mãe solteira, uma viúva, que ela cria o filho dela sozinha, e o filho dela, ela perdeu o marido quando ele tava levando ela pro hospital pra dar a luz. Então eles sofreram um acidente, o marido dela faleceu e o filho dela nasceu nesse dia. E ela não conseguiu se recuperar ou viver esse luto desde então. O filho dela já tá com 6, 7 anos. Tem pontos na história que são muito, muito interessantes de você ir percebendo, que são pontos, assim, que você percebe que a narrativa tá evoluindo, que a personagem teve um crescimento. E aí o monstro é meio que uma materialização desse luto não enfrentado dela, assim. Ela passa o filme inteiro com essa relação com esse monstro, e esse monstro vai transformando ela, e você vai notando que o monstro faz parte dela, que o monstro não necessariamente é ela, mas que ele é uma parte dela, e ela fica sempre nessa divergência entre confrontar o monstro e começar a amar o filho, né, que ela não tinha conseguido até então, porque ela não passou por esse luto, ela não teve esse tempo hábil, né, ou se tornar esse monstro, né, ou deixar que o luto tomasse conta dela e, enfim, devorar a relação dela com o filho. E, assim, eu acho que se o Alan assistisse esse filme, eu acho que tu ia fazer uma leitura bem
mas
mais interessante.
Mas ele é muito terror, assim, terror de terror.
Dá muito susto, porque se der muito susto, não tem nem condição.
Assim, ele é um filme, por isso que eu falo que ele é muito eficiente, porque, assim, em todos os aspectos ele trabalha com a atmosfera. Então, tipo assim, o filme, ele é muito escuro. O design dele, assim, ele materializa muito o estado de espírito dessa personagem feminina, entendeu?
E eu sei que o babau aparece.
Aparece, é incrível. O design da própria personagem, assim, virou... A personagem, que é o Babadook, né, que é o monstro, ele acabou virando um meme LGBT nas redes sociais, assim. Sim. Eu não sei, eu fui ler depois, assim, eu achei meio bizarro, porque ele é um monstro que ele se relaciona de alguma forma ao armário. E aí as pessoas começaram a relacionar ele com questões LGBTs por ele ser um monstro que causa problemas dentro do seio familiar. Pelo estranho look dele, assim, porque ele tem um look meio bizarro, assim, e por ele...
É, eu jogo o Babadook que já aparece a bandeira LGBT.
E por ele sair do armário também. Não, mas no filme mesmo não tem nenhuma menção a isso, assim, é só uma brincadeira mesmo das redes, mas... Enfim, é, assim, o filme é muito atmosférico, ele constrói muito bem essa atmosfera do medo, da questão do luto. Você percebe que aquela personagem é uma personagem exausta. Eu acho que também lida muito com questões de maternidade, que nem o meu segundo lugar. Mas aqui eu acho que de uma forma muito mais pesada mesmo.
Eu fiquei bem interessado, mas o que me pega é ele ser terror, porque... É, eu não gosto da sensação que filme de terror também me pega.
Não, gente,
mas
você,
eu vou tentar assistir. A gente poderia
assistir. Você que não assiste filme de terror, continue não assistindo.
Não, gente, assistam, porque o meu grande clamor em relação a esse filme.
Seu medo.
O meu grande clamor em relação a esse filme que me fez colocar ele em primeiro lugar foi porque eu acho que essa atriz. Deixa eu falar o nome dela aqui, que eu não posso perder o nome dela. A S. Davis. Ela, eu acho que ela é uma das atrizes mais injustiçadas dessa década, porque eu acho que ela merecia uma indicação ao Oscar, que nem a Sissy Spacek com Carrie, porque a atuação dela foi incrível nesse filme, assim, eu acho impecável. Eu acho que, por isso que eu tenho muita raiva dos filmes de terror não serem muito levados a sério criticamente e terem começado de uma forma mais contundente durante essa década, porque normalmente os protagonistas de filmes de terror, assim, entregam performances impecáveis, assim, incríveis, porque fazer produzir, trabalhar dentro de um contexto narrativo de filme de terror, puxa, eu acredito que puxa muito mais do psicológico de um ator, de uma atriz, do que filmes convencionais, assim, com exceção de dramas, né? Porque eu acho que dramas, assim, também trabalham essa carga dramática do ator, assim, de uma forma que o terror também trabalha, mas que não é muito levado em consideração. Porque se você for pegar gêneros como aventura, ação, normalmente são, eu acho que níveis mais acessíveis, assim, do drama e de uma carga psicológica mesmo de entrega. A atriz desse filme é impecável, e o ator mirim também, a criança que trabalha é...
Eu acho muito curioso isso dos filmes de terror, como os atores mirins geralmente, eu fico assim com um conflito, assim, olhando pra ele, meu Deus, essa criança tá passando por essas situações
fico, assim, abusivas.
É que nem os filmes de guerra também, que tem criança no meio, tipo esse da Angelina Jolie que eu vi recentemente, que é First They Killed My Father, também você fica, meu Deus, a criança arrancando tipo o couro de uma cobra. Coitado da criança.
Não, mas é pesado mesmo. Eu acho realmente que é pesado. Mas assim, Babadook, assistam. Babadook é incrível. E tem na Netflix, eu acho, não me engano. Tem na Netflix, tá bem facinho pra vocês acessarem. Alan, mas tu tem medo de ver filme de terror, é isso?
Amigo, eu não gosto da ansiedade que ele me causa. Assim.
É, eu também. Fico, é exatamente a mesma coisa.
A tensão de que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento, com a trilha sonora ainda intensificando isso, é devastador pra mim. Assim.
Tá,
eu não gosto de passar por isso.
Tu viu Suspiria?
Não.
Ah, eu queria te forçar a ver filmes de terror, porque eu queria que...
Porque, por
eu
exemplo,
queria saber tuas leituras dos filmes de terror, porque são filmes assim que dá pra você fazer umas leituras incríveis.
Mas eu gosto de terror psicológico, tipo Repulsar o Sexo. Eu amo.
Eu amo também.
Entendeu? Que tu me chamou pra falar lá naquele evento.
Ah, inclusive, eu ia até fazer, eu acabei esquecendo, ia fazer uma comparação do tipo de terror de Babadook com o de Repulsar o Sexo, que eu acho um pouco similar, assim, porque no Repulsar o Sexo a gente, de certa forma, vê o trauma dela materializado, né, assim, no filme, assim. Em um monstro, de certa forma. Pois é, gente, esse foi o nosso top 3. Até mais, beijos.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Engraçado que muitos filmes que a gente falou, um ou outro não viu, né? Principalmente a gente não viu os filmes do Márcio e o Márcio não viu os filmes da gente, né? Uma coisa assim, traçou uma linha no chão.
Foi que nem o...
Aquele... Se bem que eu não vi Boyhood.
Foi que nem aquele top 10. Foi aquele top 10 que a gente fez, né? Que vocês odiaram os meus.
Eu amo, Márcio. Foi muito bom viver esse momento.
Ei, vamos fazer... Vamos se obrigar a fazer um pós-quarentena depois, aquele outro top 10. Mas aí a gente faz outra curadoria, assim, diz que é outro... Não,
eu odiava tanto o Márcio, tu não tem noção de quanto eu esculhambava.
Gente, pra quem não sabe, quem começou a ouvir o Dai Nada depois, a gente fez um top 10 de filmes, que a gente elegia cada um 5 filmes, era uma coisa assim.
Foi uma ideia de gerir tudo,
um monte
não,
de
foi
filme.
Ótimo.
Foi ótimo.
A gente tinha que ver uma lista enorme de filmes e avaliar como o pessoal avalia The Circle, o Oscar, que você coloca em primeiro lugar o melhor e em último lugar, e aí soma os pontos e aí gera uma lista. É, depois do primeiro lugar,
aí,
que é independente.
Eu fui sabotado nessa lista. Os meus filmes ficaram nos últimos lugares.
Os meus também.
Aí eu tive que assistir, tive que gravar a edição do Dai Nada inteira pra,
claro,
chegar no começo e sei lá, o primeiro lugar.
O único que não assistiu todos os filmes, né?
Não assistiu todos os filmes.
A gente assistiu Persona do Bergman frescando na tua casa, mano. um filme intensíssimo, super profundo, complexo.
É, e massa, a gente é difícil. Gente, não assistam um filme com massa. A não ser que seja um filme assim, tipo, 8 Mulheres e um Segredo, 12 Mulheres e um Segredo, um filme assim, que não fede nem cheiro. Porque se for um filme pra você prestar atenção, você não presta. Então é isso. Obrigado, Alan Hatt, pela participação.
É, fala quem eu sou que vocês não me apresentaram no começo do programa.
Ai, amiga, até parece que ninguém sabe, né, quem é Alan Hatt.
Ai, gente, o Alan Hatt é psicólogo, youtuber.
Também considerado a herdeira do Freud. Depois do Freud, Alan
Hatt. É um
Hatt.
Grande participante desse podcast. Algumas das melhores edições desse podcast não tiveram Alan Hatt e outras sim. Alan Hatt, uma dúvida que eu tenho. Um ouvinte do Dai Nada, ele pode ser atendido por você?
Pagando bem, que mal tem, né, Muri?
Pode. Não é a situação ideal, mas acontece, especialmente...
Quais os seus arrobas, Alan Hatt?
Então, gente, eu tenho dois arrobas. O Alan Hatt, A-L-L-A-N-R-A-T-T-S, Alan Hatt, que eu posto mais livros, resenhas de livros e fotos e coisas pessoais. E o Alan Hatt PSI, PSI, de psicologia ou psicanálise. Então, lá eu posto coisas mais relacionadas com...
É o perfil profissional, né?
Com a área profissional mesmo, e eu tô atendendo... É o perfil profissional e eu tô atendendo online, então... Pra
os
quem...
tempos mudaram.
A gente vai postar essa edição junto com o cartão de atendimento da Alan Hatt, que ele postou no Instagram hoje.
Gente, eu queria aproveitar também o espaço pra mandar um beijo pro meu amigo Ian Becker. Te amo.
Ah, ele vai ouvir. Um beijo também, Ian Becker e Bel. Um beijo, Bel.
Um beijo, Ian Becker.
Ai,
Bel, e Bel
também. Beijo.
E Alan Hatt.
Gente, eu queria só dizer que vocês, naticas, que estão ouvindo esse podcast, fiquem firmes. E as que não me seguem nas redes sociais, que me sigam ainda, porque eu quero chegar em 2K no Instagram e eu quero chegar em 2K no meu Twitter, porque eu acho que eu já devia ser uma celebridade nas redes sociais há muito tempo e eu ainda não sou. Então me sigam, entendeu? Eu preciso
Exatamente.
De vocês, gente.
Eu não quero ninguém de enfeite nesse podcast.
E é isso, se cuidem, usem máscaras, além da que vocês já usam cotidianamente, usem outras máscaras materiais. De material sintético, cirúrgico.
E é isso, gente.
Se protejam contra o coronavírus, gente. Diga! Tan, 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 tan.
Pois um beijo na dica!
Pois um beijo, gente. Um beijo no coração de todos vocês ouvintes e dos meus amigos que eu tô aqui vendo. Que eu tô com saudade. Falo mesmo. Tô cansado. Eu tô pra virar bolsonarista, pra ficar saindo por aí achando que tá tudo bem.
Ai, gente, amiga, saudade de todas.
Beijo, gente.
Beijos, gente.
De a gente conhecer essa história que eu particularmente também não conhecia.
Tá, mãe, eu tô gravando aqui.
Eu tô gravando vídeo.
É porque a minha mãe tá ligando.
Nossa,
a minha mãe tá brigando com o pessoal da TIM há 3 dias pra tentar cancelar um plano pós-pago e eles não cancelam, mulher. Eu não sei se vocês estão tendo problema com o operador agora na quarentena, tá horrível.
Fala Anatel, fala a palavra mágica Anatel.
Eu mandei a minha mãe falar a palavra mágica, reclame aqui.
Reclame aqui e Anatel, pode falar as duas. Ele realizou a casa e a casa foi.
Vó, é pro Luan.
Ixi, mas.
É, pro Luan, mas
foda,
ele não vem
cara.
Pegar.
Porra,
dos olhos.
Puta que pariu.
Alan Hatt é também o Alan Hatt. Tá cansado da Alan Hatt.
Alan Hatt é osso. Puta que
foda,
pariu.
Foda, o convidado inconveniente.